Audiobook Grátis apresenta, com os começos do reinado de Dom Manuel, os horizontes da nossa literatura estenderam-se consideravelmente. Era a epocha do esplendor nacional e, ao passo que as nossas conquistas e poderio se dilatavam, dilatavam-se também os progressos literários dos portugueses. A imprensa tinha produzido o magnífico livro da Vita Xisti, e com isso dava mostra de que Portugal possuía esse motor maravilhoso que devia conduzir a Europa com passos agigantados pela estrada da civilização e do progresso. Neste reinado de glória e de predomínio, mais de uma glória diferente da antiga e de um predomínio que assentava sobre base tão incerta como eram os milhões de ondas do oceano em que ele se estribava, prosseguiu em maior escala o triste sistema de Dom João II de substituir a agricultura pelo comércio, como fonte principal da riqueza pública. Era então que a monarquia, aniquilando os derradeiros restos da sociedade feudal nas ordenações manuelinas, e assentando-se na larga e firme base do direito romano, realizava e completava, por um lado o pensamento político, por outro o pensamento econômico do manhoso filho do nosso último rei cavaleiro. As palavras e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, etc., que Dom Manuel acrescentava ao ditado de Senhor de Guiné, que Dom João para si tomara, eram a expressão mais simples e mais exata da ideia comercial e monarquica, isto é, de que o comércio obtido por meio das conquistas e navegações pertencia ao senhorio real, e a história dos ciúmes de Dom João II e do seu sucessor sobre os novos descobrimentos confirma a nossa opinião. Assim o Estado se confundia ou, antes, se incorporava na coroa, e se constituíam essas formas políticas dos reinados seguintes que resumbram em toda a legislação posterior, e a que, talvez, possamos chamar meio termo entre o absolutismo e o despotismo, como a organização social portuguesa antes das Cortes de 1481 se pode também considerar como um meio termo entre o absolutismo e a monarquia representativa. Substituída, portanto, a agricultura, que era do povo, pelo comércio exclusivo, que era da coroa, e extintas as tradições feudais na nova compilação manuelina, a Idade Mídia morrera, com o seu sistema de lucros e resistências, e começara esse século XVI, cujo caráter essencial em política foi a unidade monárquica. Este fenômeno explica um novo aspecto que tomou a história e o aparecimento de uma literatura cortesã e passeira, que visivelmente se distingue nos poetas mais modernos do cancioneiro, nas obras latinas que por esse tempo apareceram, principalmente nas de Cataldo Siculo, e nos autos do Aristopanes português Gil Vicente, compostos para alegrar as horas de tédio nos passos de Dom Manuel. A chronica tomou logo o sabor do elogio histórico, e Garcia de Rezende, velho cortesão, escreveu a vida de Dom João II debaixo dos tectos dos suntuosos Passos da Ribeira. A este pobre homem não cabe, todavia, a glória da invenção daquele gênero histórico. Rui de Pina foi o seu inventor. A chronica de Dom João II escrita por este foi o modelo, ou, antes, o original da de Garcia de Rezende, que apenas lhe acrescentou alguns dictos e feitos do seu herói, algumas anedotas desenxabidas e triviais de antecâmara, em que não esqueceram as acontecidas com o próprio autor. Garcia de Rezende não fez senão aperfeiçoar a chronica individual e torná-la, ainda mais que Rui de Pina, uma biografia real. E que outra forma podia ter a história numa epocha em que a organização social tinha sumido o povo, a nobreza, e ainda o clero, debaixo do trono do monarca? Seria uma das comparações mais curiosas a do caráter histórico da chronica de Dom João I por Fernão Lopes com o da chronica de Dom João II por Garcia de Rezende, se ao mesmo tempo se comparasse o estado da sociedade portuguesa no meado do século XV com o em que se achava no princípio do XVI. Esta comparação nos parece serviria para explicar as formulas históricas pelas políticas, e vice-versa estas por aquelas. Que distância espantosa não há, com efeito, entre o grande poema de Lopes e a mesquinha coleção de historietas de Garcia de Rezende, onde apenas avultam algumas páginas com o suplício de um nobre, o assassino de outro, e o mistério de um rei que morre, ao que parece envenenado. Que distância espantosa de um cadafalso, de um punhal, e de uma taça de veneno, ao cerco de Lisboa, à batalha da Aljubarrota, ao baquear de Ceuta? No livro de Garcia de Rezende vê-se o aspecto triste, e a vida de agonia, e o sorrir forçado de um rei sem família, rodeado de cortesãos, cujos nomes pela maior parte se resolvem em fumo com o morrer de seu senhor, a quem seguem os jinetes de Fernão Martins, os besteiros e espingardeiros da guarda, não para pelejarem com estranhos, mas para o defenderem contra os ódios de seus naturais. Aí o vulto real abrange quase os horizontes do quadro, e só lá no fundo, mal desenhadas e indistintas, se enxergam as personagens históricas daquela epocha, e as multidões agitadas ou tranquilas a um volver de olhos do monarca, mais nulas tanto em um como em outro caso. Na Chronica de Fernão Lopes há, pelo contrário, a história de uma geração, é um quadro imenso de muitas figuras no primeiro plano. Nos degraus do trono de Dom João I estão assentados guerreiros e sabedores, e monges e clérigos, e povo que tumultua e brada com voz de gigante, pátria. Ao pé da imagem homérica de Nuno Alvarez vê-se a fronte serena e santa do arcebispo de Braga, e a face meditabunda e enrugada de João das Regras, e os vultos terríveis do Ajax português Men Rodrigues, e do esforçadíssimo Martim Vasques, e de tantos outros cavaleiros a quem dificilmente sobrepuja o rei popular, o mestre de Avis. O chronista faz-vos acompanhar as multidões quando rugem amotinadas pelas ruas e praças, seguia-vos aos campos de batalha onde se dão e recebem golpes temerosos, abre-vos as portas dos passos ao celebrar das cortes, ao discutir dos conselhos, arrasta-vos aos templos onde troa a voz do monge eloquente, lança-vos, enfim, no existir dos tempos antigos, e embriagando-vos com o perfume da Idade Mídia, e deslumbrando-vos com o brilho da epocha mais gloriosa da história desta nossa boa terra portuguesa, evoca inteiro o passado, e rasgando-lhe o sudário em que jaz, com o sopro do gênio da alma, e vida, e linguagem ao que era pó, e morte, e silêncio. Em Rui de Pina raro se encontra a história da nação, em Garcia de Rezende talvez nunca. Fernão Lopes e Azarara tinham escrito no tempo de Afonso V, estes escreviam no de Dom Manuel. Daí provém a diferença. Em poucas palavras, o pouco que se sabe da biografia de Rezende. Ignora-se a epocha do seu nascimento, mas sabe-se que era natural de Évora, irmão do celebre André de Rezende, o tradutor de Cícero. Foi pajem da escrivaninha de Dom João II e seu predilecto. Grato por isto, lhe escreveu a vida, a qual se imprimiu Évora em 1554. Compôs também uma relação da ida infanta Dona Beatriz para Saboia, e outra da viagem del rei Dom Manuel a Castela, e finalmente umas trovas satíricas que intitulou Miscelânea. Coligiu em um volume as poesias avulsas que no seu tempo tinham mais celebridade, tanto dos poetas de quella epocha, como de outros mais antigos. Este volume, que foi dado à luz por ele em Lisboa em 1516 com o título de Cancioneiro Geral, é hoje um dos mais raros monumentos da nossa literatura, e o verdadeiro título de glória de Garcia de Rezende. Em 1514 foi a Roma como secretário de embaixador Tristão da Cunha, mandado ao Papa por el-rei Dom Manuel. Voltando à pátria, morreu em Évora, não sabemos em que ano, e jaz no convento do Espinheiro. Cartas sobre a História de Portugal. 1842. Carta I. 1 de abril de 1842. Senhores. Redactores da Revista Universal Lisbonense. A reforma pouco feita no seu estimado jornal, o agasalhado que nele se concede a tudo quanto se chama fruto de ciência humana, a maior extensão de escritura que nas suas páginas se pode hoje encerrar e, sobretudo, a ambição, que desperta nos entendimentos ainda humildes, de se acharem à mesa da ciência em tão honrada companhia literária como a dos colaboradores da revista, tudo isso me excitou a dirigir-lhes esta carta, que folgarei mereça a honra da publicação, e que se o merecer será seguida por outra sobre o mesmo objeto. Porque traçando e alevantando a revista um formoso edifício de civilização nesta pobre terra de Portugal. Posto que eu saiba serem as pedras que posso cortar e carrear para o monumento toscas e mal desbastadas, sei também que até estas têm sua cabida e serventia, quando para mais não sejam ao menos para sumir lá nos alicerces e na grossura dos muros, enquanto os artífices de primor vão aperfeiçoando as portadas, colunas, cimalhas, remates, e mais exterioridades de desenho, em que os arquitetos da obra põem nas suas complacências d'artistas. Entendi eu, que o entreter alguns momentos os leitores da revista com diversos estudos sobre a nossa antiga história, não seria fazer-lhes mau serviço. Há neste falar das recordações de avós o que quer que é saudoso e santo, porque a história pátria é como uma destas conversações da ao pé do lar em que a família, quando se acha só, recorda as memórias do pai e mãe que já não são, de antepassados e parentes que mal conheceu. Mais saboroso pasto de espírito que esse não há talvez, porque em tais lembranças alarga-se o âmbito dos nossos afectos, com elas povoamos a casa de mais entes para amarmos e explicamos pelos caracteres e inclinações dos mortos os caracteres e inclinações dos que vivem os hábitos atuais pelos hábitos e costumes dos nossos velhos. Se, abastados e engrandecidos, viemos de humildes e pobres, pretendemos muitas vezes fazer esquecer ao mundo nosso berço mais no abrigo familiar, deixada tão viciosa vergonha, abrimos o larário domestico e tiramos dele os deuses da meninice, grosseiros simulacros das imagens paternas, e folgamos de os contemplar, e de recontar ou de ouvir a sua história, que temos recontado e ouvido mil vezes, que todos os da casa bem sabem, mas que sempre narramos ou escutamos com atenção e deleite, e talvez com entusiasmo. As recordações da terra da pátria não são, porém, mais que as memórias de uma numerosa família. Há muito que para elas voltei as minhas predileções. E não sei, até, quem possa deixar de o fazer em tempos como os que ora correm. Se o rico e poderoso que nasceu dos minguados e chãos vai pedir ao passado frescor e regalo para o espírito, como deixará o que se vê abatido e em amarguras de lembrar-se de opulentos e nobres avós? Qual será a nação que, amarrada ao poste do padecer, ludibriada e apupada por tudo, despida, coberta de lodo, cheia de pisaduras e de feridas, se não volte para os tempos que passaram quando esses tempos foram ferocíssimos de muitos gêneros de grandezas e de glorias, e como Salvador no Calvário lhes não diga, tenho sede? Quem, vendo diante de se desfolharem se lhe uma todas as esperanças, se não retrai do presente, e não vai pelo campo santo dos séculos buscar e colher saudades de consolação, separado, e não de poucos dias, desse tumulto e ruído da sociedade atual, que Deus louvado não entendo nem desejo entender, e em cujas opiniões e ideias, ou por demasiado grandiosas ou por vergonhosamente pequeninas, não acho medida pela qual afira e conserte as minhas, que não passam de triviais e mensa juramentado com apropriar consciência para deixarmos seguir o mundo seu caminho, bom ou mal, contanto que não nos embargue o nosso, tenho procurando estudar algumas epochas da tão poética e formosa história da gente portuguesa. É para vários desses estudos imperfeitíssimos que eu peço algumas colunas da Revista Universal, não porque eles preencham completamente os fins da instituição deste jornal, a instrução mais porque poderão mover os que valem e sabem muito aqui, pretendendo corrigir erros sobejos, em que por certo cairei instruam verdadeiramente o comum dos leitores da revista, e os chamem a contemplar o espectáculo da nossa sociedade antiga. Estes estudos, feitos por um sistema de história como me pareceu que eles deviam ser feitos, aparecerão na revista soltos, enquanto de mais perfeito modo não posso trazer à luz da imprensa. Fragmentos são os que unicamente se hão de e devem lançar nas colunas de uma folha volante, entre cujos méritos a variedade é talvez o que mais se busca. Trabalhos completos são para livros, e livros de história estou eu, sem humildade hipócrita o digo, bem longe ainda de os poder fazer. Todavia darei a estas cartas, quanto em mim couber, um certo nexo, que a natureza da matéria requer. Um dos principais defeitos dos trabalhos históricos do nosso país parece-me ser a insulação de cada um dos aspectos sociais de qualquer epocha, que nunca se conhecerá, nem entenderá, enquanto opa a sociedade se não estudar em todas as suas formas de existir, enquanto se não contemplar em todos os seus caracteres. Estas cartas, se merecerem a aprovação de V.V. Santos, poderão algum dia servir, no que tiverem bom, se tiverem, de esclarecimento e notas a uma parte da história portuguesa, como eu concebo que ela se deveria escrever, história não tanto dos indivíduos como da nação história que não põe à luz do presente o que se deve ver à luz do passado história, enfim, que ligue os elementos diversos que constituem a existência de um povo em qualquer epocha, em vez de ligar um ou dois desses elementos, não com os outros que com ele coexistem, mas com os seus fins na sucessão dos tempos, grudados pelos topos cronicológicos com massa de papel feita das folhas arte de verificar as datas. Carta 2. quando, volvendo os olhos para os tempos remotos, indagamos a história de nossos antepassados e da terra em que nascemos, a primeira pergunta que nos ocorre para fazermos as tradições e monumentos é naturalmente a seguinte: onde, quando e como nasceu este indivíduo moral chamado a nação? O berço da sociedade de ser, com efeito, a primeira página da sua história. Quem, examinando uma carta topográfica da Península Espanhola, vê esta faixa de terra chamada Portugal, estreitada entre o oceano e o vulto enorme da Espanha, sem divisões nascidas da natureza do solo e fundadas na geografia física, que a separem naturalmente dela, e quando depois disto sabe que por 7 séculos, com a curta interrupção de 60 anos, os habitadores deste cantinho do mundo conservaram intacta sua independência e individualidade nacional, prevê desde logo nesses homens, que assim souberam conservar-se livres de estranho jugo, grandes virtudes e generoso esforço, e na organização social do país uma extraordinária robustez e uma harmonia notável com as suas necessidades e índole, porque as instituições e costumes de qualquer povo são a sua fisiologia, pela qual se lhe explica principalmente o curto ou dilatado da vida. A curiosidade então volta-se para a primeira infância desse povo, para a epocha em que disse a si mesmo: eu existo. Na disposição daqueles tenros anos devem-se-lhe achar já os anúncios do vigor da juventude e da idade viril, tanto que o império visigodo desabou em ruínas ao embate violento do entusiasmo e perícia militar dos árabes, e a polícia e civilização deste substituiu nas Espanhas a muito mais viciosa e incompleta civilização dos godos, a reação cristã e europeia contra a violência maometana e asiático-africana começou imediatamente. Desde a Batalha do Chrysus ou Guadalete, em que expirou um império fundado por Teodorico e estabelecido em toda a península por Leovigildo, até o encontro de Canicas ou Cangas, em que pode dizer nasceu o reino de Asturias, bem curto espaço mediou. Restituído pela desgraça a esse punhado de godos o antigo valor e energia, enquanto os árabes perdiam o primeiro nos ócios do triunfo, nos deleites de uma civilização imensa, e malbaratavam a segunda nas luctas intestinas, os territórios e o poderio cristão cresceram e prosperaram até o tempo de Afonso III, rei do Oviedo, ao passo que o Império Árabe se achava já decadente no rei reinado de Abdalá, antecessor e avô do celebre Abderrahman III Anassir. Mas Abderrahman, o maior dos Umayjadas, restabelecendo a unidade do governo na Espanha árabe, regendo os povos com justiça e sabedoria, resistindo aos valentes reis de Leão e Asturias, Ordoño II e Ramiro II, e aproveitando habilmente, depois da morte destes, as dissensões dos cristãos para exercitar sobre eles uma espécie de patronato, segurou para largos anos na península o domínio do islamita. Seguiram-se as variadas e terríveis guerras de mais de 2 séculos entre as duas raças inimigas que disputavam o domínio das Espanhas, e a representação dos dramas ensanguentados que mancham torpemente tanto as páginas dos anais cristãos como as dos muçulmanos. Ora os árabes levam de vencidos netos dos godos, ora estes os árabes de dia para dia as fronteiras indecisas das duas nações inimigas circunscrevem-se ou alargam-se prodigiosamente, as divisões intestinas de um dos campos são por via de regra o sinal de vitória para o campo contrário, grandes capitães sobem aos tronos, e daí a pouco os tronos se derrocam debaixo dos pés de reis inhábeis, viciosos, ou cruéis. Durante mais de 5 séculos a península foi um caos, e a sua história é um mixto confuso e monstruoso de todas as virtudes e de todas as atrocidades. Entre os árabes, apesar da cultura intelectual, predominava a barbaria moral, as letras e as ciências, levadas a um alto grau de esplendor, não suavizaram jamais os costumes ferozes dos maometanos, porque a civilização moral nunca existiu na terra senão por benefício do cristianismo. Nos estados cristãos, pelo contrário, era a rudeza intelectual que destruía as influências morais do Evangelho. As paixões desenfreadas no meio do estrondo de uma luta de morte entre homens diversos por origem, língua, instituições e religião, corriam despeadas, e os fratricídios, os homicídios, os roubos, as violações, os incêndios, os sacrilégios multiplicavam-se por toda parte. As leis calavam-se, a espada imperava, e a bruteza do povo era tal, que o próprio clero, classe distinta no tempo dos visigodos por sua cultura, tinha caído na extrema barbaridade. Ainda nos fins do século XI, os cônegos de Compostela eram comparados por um escritor, que vivia entre eles, a animais brutos e indomados, comparação que justificam milhares de sucessos conservados nos documentos e memórias desses tempos. Da soma, porém, dos acontecimentos daquela epocha vêm-se resultar dois fatos gerais: a decadência da sociedade árabe e os progressos de organização na sociedade cristã. Tendia a dissolver a primeira grande variedade de tribos e nações africanas, asiáticas e europeias, que estanciavam pelas diversas províncias da Espanha, umas vezes sujeitas ao califado de Córdoba, outras rebeladas contra ele. Estas tribos e nações, unidas unicamente pela crença comum, guerreavam-se atrozmente a todos os instantes, e para maior desordem por entre elas vivia a raça gótica romana, conhecida pelo nome pouco próprio de mozárabes que, sujeitando-se aos árabes na ocasião da conquista, forçosamente devia desejar o triunfo e predomínio dos seus correligionários. Por outro lado, a civilização dos árabes, assentando sobre a falsa base do islamismo, brevemente envelheceu e tornou-se em corrupção de costumes, enfraquecendo e envelhecendo os ânimos. O quadro da decadência moral da Espanha maometana no meado do século XII, que no livro intitulado Regimento de Príncipes e Capitães faz bem Abdelvaed, é espantoso, e quanto ao estado político, a situação dos árabes não era melhor. Não havia paz nem segurança em parte alguma, e o império caía em pedaços no meio das dissensões civis. Acrescentavam o mal as estreitas relações e unidade política do Império de Córdoba com as províncias da Mauritania, cujas revoluções estendiam os seus efeitos até a península e as repetidas mudanças de predomínio das tribos e dinastias, por via de regra, procediam das alterações e guerras que se alevantavam na África. Pelo contrário, os reinos cristãos da Espanha eram mais homogêneos, havia aí muitas dissidências de ambição, porém as incompatibilidades de raça quase que não existiam, porque só no reinado de Afonso VI os franceses vieram influir na península, mais como indivíduos e não como nação, e esta influência foi ainda eclesiástica do que política. Não houve uma colonização francesa nos domínios de Afonso VI, houve sim a colocação de bispos daquele país em muitas dioceses, o chamamento de muitos príncipes e cavaleiros da França aos cargos políticos e militares. Estes estrangeiros traziam as ideias e as instituições da sua terra natal, traziam às vezes a opressão, mas incorporavam-se na raça goda. Se impunham hábitos e costumes estranhos, aceitavam também muitos usos e ideias da nova pátria, os seus filhos eram inteiramente espanhóis, e este elemento adventício de povoação, em vez de contribuir para o enfraquecimento da força social, servia realmente para fortalecer. Os resultados das invasões e conquistas, que de contínuo árabes e cristãos faziam mutuamente nos territórios dos seus adversários, eram também diversos. Ainda rebaixando no que dizem os escritores árabes sobre a excessiva povoação das Espanhas, é indubitável que nas províncias dominadas pelos sarracenos ela foi muito mais numerosa do que hoje é. Esta povoação, porém, era em grande parte romano-gótica ou mozárabe, e, como já disse, para elas invasões feitas pelos homens da mesma crença não podiam ser consideradas como destinadas a subjugá-la mais a quebrar-lhe o jugo dos infiéis. Esta circunstância tornava-se tanto mais importante, quanto é certo que os visigodos que aceitaram o domínio árabe, ficaram na mesma situação civil em que se achavam no momento da conquista, e por consequência possuidores de riquezas, senhores de servos, superiores por isso forçosamente a uma parte da população árabe, e iguais da mais abastada. Assim não só eram um poderoso auxílio para os cristãos no meio dos inimigos, mas por muitas vezes bastaram por si sós para expulsar de algumas povoações os conquistadores sarracenos. Desde os meados do undécimo século aparece na Espanha um sistema regular de organização. O concílio, ou Cortes, de Leão convocado em 1020 por Afonso V constitui uma data importante na história social da península. Neste concílio, ou cortes, se estabeleceram leis políticas e civis gerais para todas as províncias do reino leonês, que eram Leão, Galiza, Asturias e Castela. Fernando I celebrou igualmente cortes em 1046, 1050 e 1058. O caráter principal das resoluções destes parlamentos, à exceção do último que ele convocou para dar validade à divisão do reino entre seus três filhos, é o de regular e fixar o direito de propriedade. A par destas leis gerais, os fueiros propriamente dictos, forais, tendiam a augmentar a povoação, estabelecendo as comunas e ligando-as por muitos modos ao corpo político. Alguns destes forais conhecidos remontam ao tempo de Afonso V, mas multiplicam-se cada vez mais com o correr dos tempos. Isto é, o pensamento de organização vigora e cresce cada vez mais. A sociedade cristã da Espanha revela no século XI um progresso constante de vida, de ordem e de energia. E a sociedade árabe? A queda do Império dos Umayjadas, 1037, o qual durara perto de 3 séculos, foi o resultado das dissensões civis. Tirado este centro de unidade, que nos seus últimos tempos era apenas um nome, os diversos bandos travaram lutas duradouras e sanguinolentas. A Espanha árabe retalhou-se em tantos principados, quantos eram os cabeças de partido. A guerra civil prolongou-se por quase todo o século XI e bem que nos estados cristãos as houvesse também entre os 3 filhos de Fernando Magno, estas tinham passado rapidamente, e Afonso VI, vencido seus irmãos, reinava por fim tranquilo nas Asturias, Galiza, Leão e Castela, e rei de uma nação enérgica e unida conquistava, ou fazia tributarias da sua coroa, as principais cidades e províncias dos sarracenos da península. Para suas guerras brilhantes, muitos nobres cavaleiros franceses atravessaram os Pirineus. Foi entre estes que Henrique de Borgonha veio à Espanha, para ser o fundador da independência dos portugueses. Carta 3. A origem da independência de Portugal, e a sua separação do reino leonês, tem sido uniformemente atribuída pelos nossos historiadores ao casamento do príncipe borgonhês Henrique com Dona Teresa, filha de Afonso VI. É coisa assentada que o rei leonês, casando sua filha, lhe dera em dote a terra de Portugal, que, tendo estado já separada da Galiza, então foi de novo ficando-lhe servindo de limite o Minho. Esta opinião que até hoje tem passado inconcussa, sendo ainda recebida por um sábio dos nossos dias, respeitável por todos os títulos, parece-me todavia envolver dificuldades insuperáveis. Até a invasão dos árabes, os godos conservaram nas Espanhas tenazmente as instituições germânicas acerca dos dotes. Pelas suas leis, contrárias ao que estatuíam as leis romanas, era noivo quem dotava a mulher. Semelhante costume dos bárbaros, porventura mais nobre que o romano, foi regulado por uma lei de Chindasuinto, inserida no Código Visigótico. Esta lei, assim como as mais disposições daquele código, atravessando o domínio dos árabes, que deixaram aos vencidos o governarem-se civilmente pela sua legislação e pelos seus magistrados, continuou a vigorar, não só até o tempo de Afonso VI, mas porventura até a publicação da Lei das Partidas. Não havia, pois, na legislação da Espanha, nem nos usos nacionais, nesta parte perfeitamente acordes com ela, causa alguma para o rei de Leão se lembrar de pôr em prática, no casamento de sua filha, um costume romano, provavelmente até ignorado por ele. Seria este ato insólito uma imitação de costumes franceses? Fica dito foi no reinado de Afonso VI, principalmente, que as ideias e instituições francesas se introduziram na península. Nas suas vastas empresas contra os árabes, este rei ajudou-se grandemente de cavaleiros franceses, a quem enriquecia e honrava, ao mesmo passo que enchia as cadeiras episcopais de bispos daquela nação. A predileção que ele sempre mostrou pelas coisas de França, e que tanto contribuiu para alterar os costumes visigodos, podiam tê-lo movido a seguir, casando suas filhas com os príncipes borgonheses Raimundo e Henrique, e outra com o conde de Tolosa, os costumes daquele país, se eles nesta parte fossem contrários aos das Espanhas. Mas não acontecia assim. Ainda naquele século era comum por toda a Europa a instituição germânica acerca dos dotes. Indo canje, a palavra dos, se acham coligidas as disposições dos diversos códigos europeus a este respeito, bem como documentos de que os fatos não eram contrários à legislação, o que sempre é necessário examinar na história da Idade Mídia, na qual a confusão social, e a ignorância em que jaziam todas as nações, faziam que a prática das relações civis contrastasse às vezes com os preceitos legais. A dificuldade de aceitar a tradição de um fato incompreensível para os indivíduos por quem se diz praticado seria bastante para o tornar mais que suspeito. Mas ainda ocorrem contra ele outras considerações. É incontestável que Raimundo, o marido de Dona Urraca, senhoreou a Galiza e Portugal, antes de Henrique I, que a porção do território espanhol dado a este para governar como conde ou cônsul, foi desmembrada do território governado pelo conde Raimundo antes do falecimento deste. Se Portugal foi dado em dote a Dona Teresa com direito hereditário, segundo afirma a Chronica Latina do imperador Afonso Raimundês, provindo dessa circunstância ao governo de Henrique, como se há de supor que Dona Urraca, filha mais velha e incontestavelmente legitima, não recebesse em dote também, júria hereditário, as terras que seu marido governou? E se assim foi, como e por que se destruiu em parte este direito, dando em dote de outra filha uma porção do que já era dote de Dona Urraca, e isto sem que Raimundo se queixasse, antes fazendo pactos de concórdia e mútua aliança, como o que fez com o conde Henrique? Além disso, Dona Elvira, irmã de Dona Teresa e casada com o conde de Tolosa, não recebeu em dote terras algumas, disse que fora a causa disto possuir Raimundo de S.J. estados em França. Mais que lei ou costume de Espanha obstava que ele possuísse um condado em outro país, conjuntamente com os estados que tivesse em Leão. E se não havia legislação ou uso em contrário, porque consentiu este príncipe, mais poderoso que os outros dois, que fossem para eles estas liberalidades, ao passo que ficava sem quinhão na monarquia espanhola, que assim se faz retalhar loucamente pelo hábil Afonso VI. Mas admitindo que isto acontecesse, ainda resta dificuldade maior. Além de Urraca, Teresa e Elvira, Afonso VI teve uma filha chamada Sancha e outra Elvira, nascidas da rainha Isabel, a primeira das quais casou com o conde Rodrigo Gonçalves e a segunda com Rogerio, duque de Sicília. Quanto a este, nada acrescentarei ao que já disse acerca do conde de Tolosa, Raimundo de S.J. Mas no conde Rodrigo Gonçalves não se dava por certo a circunstância de ser príncipe estrangeiro, com estados fora de Espanha, e todavia não consta que el rei dotasse a infanta Dona Sancha com terras ou províncias que lhe devesse possuir hereditariamente, antes pelo contrário, possuindo o conde Rodrigo as honras de Asturias de Santillana, lhe foram estas tiradas por suas turbulências, e reconciliado depois com Afonso VI lhe deu el rei o governo de Segóvia, e a alcaidaria de Toledo, que tornou a tirar-lhe passados tempos, ao que parece, por seu gênio inquieto. Porque seria excluído, porém, o conde Rodrigo, nobre, natural e poderoso, do benefício que receberam um estrangeiro pobre, embora ilustre e valente. É na verdade inexplicável semelhante contradição. A estes raciocínios, fundados em fatos incontroversos, nenhum argumento, nenhuma autoridade se pode opor senão uma frase do chronista anônimo de Afonso Raimundês, que, falando de Dona Teresa, não diretamente mais por ocasião da guerra de Afonso VII com seu primo Afonso Henriques, diz que Afonso VI a casara com o conde Henrique, e a adotara magnificamente, dando-lhe a terra portugalense com domínio hereditário. Este testemunho singular, porque todas as outras memórias coevas guardam silêncio a semelhante respeito, será porém de tal peso que nos faça acreditar um fato contrário à legislação e aos costumes da epocha, elaborando nas dificuldades que apontei. Não o creio. A Chronica Latina é próxima, porém não contemporânea do reinado de Afonso VII, segundo disse o autor, que ouviu contar os sucessos daquele reinado aos que os tinham presenciado, o que por certo não poderia dizer do reinado de Afonso VI, começado, pela segunda vez, 54 anos antes do de seu neto. E sendo daquele reinado o casamento de Dona Teresa, deve-se confessar que para o da Chronica eram as circunstâncias dele tradições um pouco remotas. Ajunte-se a isso que desta história apenas restavam copias incorretas e incompletas quando, depois de Berganza, a publicou Flores, e que ela passou pelas mãos do celebre falsário, consórcio de Fr. Bernardo de Brito, o padre Guera. Será, portanto, bastante por si só para dissolver as dúvidas apontadas? Aconselha-lo-á a boa crítica? Parece-me que não. Mas supondo a chronica de Afonso VII esteja correta e sem interpolação, e que a sua autoridade se deva aceitar como a de um testemunho contemporâneo, ainda assim ela provaria quando muito que Dona Afonso VI dera seu genro, em atenção a Dona Teresa, o governo de Portugal para si e seus filhos perpetuamente, visto que o hereditário se e introduzindo nos cargos administrativos como na coroa. Tal seria, pois, nesse caso a significação da palavra dote, que então era muito diversa. Da que hoje lidamos, e correspondia a donatio, como se vê claramente. Dos diplomas que vão indicados em nota. Mas o conde Henrique governou Portugal enquanto viveu. Dona Teresa o governou igualmente depois da morte dele, em 1112, até seu filho a desapossar da suprema autoridade em 1128. Este, finalmente, tomando o título de rei, firmou para sempre a separação e independência de Portugal dos reinos de Leão e Castela. Como se consumou semelhante fato? Qual foi a história deste sucesso, verdadeira ou pelo menos provável, como seu primo Raimundo Conde de Borgonha com os demais cavaleiros franceses que naquela epocha vinham exercitar nas Espanhas a máxima virtude do século, o guerrear o islamismo. Henrique IV, filho de outro Henrique senhor de Borgonha ducado, serviu ao que parece por muito tempo nos exércitos de Afonso VI. As conquistas de Fernando Magno tinham alargado os âmbitos do Império Leonês. Afonso VI seguiu a carreira gloriosa de seu pai, e Toledo, a antiga capital dos godos, caiu em suas mãos. Pelo lado de Portugal, os domínios de Fernando Magno tinham se estendido até Coimbra. Seu filho continuou a guerra por esta parte, e chegou a apossar-se temporariamente de Santarém, Lisboa e Sintra, mas empregou principalmente as forças para o lado de Toledo. O conde Raimundo de Borgonha, marido de sua filha Dona Urraca, foi por ele encarregado do governo da Galiza, incluindo nesse território tudo o que corre desde o Minho até o Mondego, e depois até o Tejo, o que nesse tempo ora se considerava como parte da Galiza, ora como um ou mais condados distintos dela, constituindo no todo, talvez, a mais vasta província do Reino de Leão e Castela. Mas esta mesma grandeza tornava necessária a divisão do território porque, estabelecida a autoridade militar, civil e política no centro da atual Galiza, não era fácil nem administrar bem os lugares mais remotos para o sul, nem prosseguir com energia e atividade a guerra na frontaria dos mouros. Este pensamento deu provavelmente origem à escolha de Henrique para governar as terras que se estendiam desde o Minho até as raias da província conhecida entre os árabes pelo nome genérico da Algarve e porventura derrota que padece o conde Raimundo numa entrada que fizera até Lisboa pelos anos de 1094 serviu para apressar a realização deste pensamento. Ou Henrique fosse já conde e genro del rei, ou nesta ocasião casasse, e recebesse esse título pelo governo que se lhe encarregava. O que é certo é que no princípio de 1095 ele governava Coimbra, em 1096 o território de Braga, incontestavelmente desde o Minho até o Tejo em 1097. Se ao princípio esteve subordinado a Raimundo na administração parcial de Coimbra e de Braga, se logo governou independente dele toda a parte de Portugal moderno, conquistada já então aos mouros, é coisa que me parece não se poder afirmar nem negar, e que talvez algum dia se haja de resolver, quando venha a ser conhecido o maior número de documentos daquela epocha. O novo conde deu provavelmente então toda a atividade à guerra com os sarracenos, ainda que as notícias dos primeiros anos do seu governo sejam bastante escassas. A viagem, porém, que empreendeu a Terra Santa nos primeiros anos do 12 século retardou por certo as suas conquistas. Esta viagem, intentada depois de 1100, estava indubitavelmente concluída em 1106, em que Henrique aparece fazendo uma doação a dois presbíteros de uma herdade em Séa. Desde então até a sua morte, em 1112, ele prosseguiu na administração do território que lhe fora confiado por Afonso VI, e foi no período que decorre de 1109, epocha da morte do rei de Leão, que ele se preparou para tornar Estado independente o condado que lhe fora dado para reger como simples cônsul ou governador. É a este tempo que me parece pertencer o pacto sucessorio entre Henrique e Raimundo, isto é, aos fins de 1106 ou princípios de 1107, ano do falecimento de Raimundo. Henrique foi mais feliz sobrevivendo ao sogro, e recusando depois da morte deste reconhecer a supremacia de Dona Urraca, que sucedera seu pai por falta de herdeiro varão, tendo morrido na batalha do Clésio infante Dona Sancho, para quem, parece, ele procurava a eleição dos espanhóis, por seu falecimento. Afonso VI foi incontestavelmente um hábil e valoroso rei, a morte porém de Sancho destruiu todos os seus intentos, e abreviou-lhe porventura a vida. Próximo a morrer, viu que a Espanha leonesa se dividiria em facções, e a experiência do passado lhe ensinava que isto seria a causa da sua ruína. Assim, tendo já dado 2 anos antes a investidura da Galiza seu neto Afonso Raimundês, cuja mãe e sua filha mais velha, a viúva Dona Urraca, ficava, na falta de filho varão, sucessora do reino, ordenou a esta casasse com Afonso Batalhador, rei da Aragão, rude e grosseiro soldado, mas por isso mesmo capaz de conservar a integridade do estado do Leonês. Por morte de Dona Urraca, a coroa devia passar para Afonso Raimundês, que entretanto possuiria a Galiza. Estas disposições de Afonso VI cumpriram-se, mas não produziram todo o efeito salutar que ele daí esperava, pelo caráter das personagens a quem respeitavam, ou que deviam contribuir para o seu cumprimento. A dissolução dos costumes naqueles séculos era geral, e Dona Urraca não escapou a ela. Naturalmente daí nasceram as suas dissensões com o rei aragonês, que com a brutalidade própria dos tempos chegou a espancá-la. A separação dos dois cônjuges deu azo à guerra civil, e às suas terríveis consequências numa epocha em que o vício, a perversidade e a cobiça se apresentavam em todo o seu vigor bárbaro, e sem o véu hipócrita com que nestes tempos mais políticos se costumam esconder. Os nobres e cavaleiros, a título de pertencerem a este ou aquele bando, apossavam dos castelos de que eram alcaides, ou construíam-nos de novo, e dali faziam guerra por sua conta, ou os convertiam em covis de salteadores, donde saíam a roubar ou matar os viandantes e mercadores. Tal é pelo menos o quadro que do estado da Galiza faz a história compostelana, e que era provavelmente semelhante no resto do Império Leonês. Tal pelo menos nulo devem fazer supor as palavras de Pelayo de Oviedo, quando assevera que por morte de Afonso VI o lucto e as tribulações cobriram o solo da península. Foi no meio destas perturbações que o conde Henrique pôde assegurar, se não de direito ao menos de fato, a independência das terras que governava. Ora mostrando-se favorável ao moço Afonso Raimundês contra a mãe e padrasto, que se tinham temporariamente congraçado, e incitando Pedro Froilaz, conde de Trava, aio do Infante, a sustentar animosamente a causa do seu pupilo, quando veio sobre isso consultar ora coligando-se com o rei da Aragão contra Dona Urraca, divorciada de novo do marido no ano seguinte de 1111. Henrique evidentemente procurava aproveitar nas dissensões civis a ocasião de constituir independente o seu condado, e, com efeito, procrastinadas as perturbações da Espanha quase até 1126, ele faleceu em 1112, deixando o governo à sua mulher Dona Teresa, sem nunca submeter o colo ao jugo de Dona Urraca. É resumidamente nisto que me parece encerrar-se a história da separação de Portugal da monarquia leonesa. Sobre a origem deste fato tem-se discursado muito, porque com a legitimidade dele quiseram legitimar a nossa independência os escritores portugueses, e com a sua ilegitimidade impugna-la os escritores castelhanos. Há 1 ou 2 séculos tal matéria poderia ainda parecer grave à luz política hoje, porém, não sei eu se tocaria, a semelhante luz, as raias de ridícula. Qual é a nação que não vai achar no seu berço uma violência ou uma ilegalidade? E que tem com isso presente? Somos independentes porque o queremos ser, eis a razão absoluta, cabal, incontrastável, da nossa individualidade nacional. E se essa não bastasse, aí estão escritos com sangue, desde Valdevez até Montes Claros, por toda esta nobre e livre terra de Portugal, os títulos da nossa alforria. Com subtilizar ou torcer a história não é que se defende a pátria, a sua defensão está em saberem seus filhos pelejar por ela, quando o soldado estrangeiro ousar acometer a terra que nos herdaram nossos pães, e onde eles morreram livres, como nós havemos de morrer. O eruditíssimo autor das memórias sobre as origens de Portugal e sobre o conde Henrique segue algumas opiniões acerca destes primeiros tempos da monarquia diferentes das minhas. O peso, que o respeitável nome daquele sábio dá a todos os seus escritos, obriga-me a acrescentar várias considerações em abono da opinião, que o estudo desse poxa e dos seus monumentos me constrange a seguir. Destruída, como me parece ficou, a tradição de haver sido dado em dote a Dona Teresa o domínio de Portugal, resta averiguar se não se fundaria em outros motivos legais o procedimento do conde Henrique, alevantando-se com o condado de Portugal, e convertendo-o em estado independente. Digo alevantando-se, e digo muito de propósito, porque esta expressão é a que designa exatamente o fato que resulta dos documentos daquela epocha. A soma dos diplomas que coligiu J.P. Ribeiro, relativos ao governo em Portugal do Conde Henrique, levam à evidência que, enquanto viveu Afonso VI, seu genro se considerou sempre como um cônsul ou governador de província dependente do rei, segundo o sistema político e administrativo da Espanha, e que por morte daquele príncipe que este reconhecimento de dependência desaparece dos documentos. Não constando, porém, de ato ou diploma algum público a separação legal do condado de Henrique, antes pelo contrário, não se fazendo menção dela a juntamento que antes de morrer, para deixar a Galiza seu neto, e fazer aceitar Dona Urraca por sucessora da monarquia, pode concluir-se que a independência do conde foi apenas uma revolta, que as circunstâncias das divisões intestinas coroaram de bom sucesso. O respeitável autor das memórias do conde Dom Henrique diz que a prática daquela idade parece em certo modo favorável às pretensões que os leoneses e castelhanos tiveram a este respeito. Os muitos e grandes senhores, que então havia em Leão, Castela e Galiza, e governavam algum grande território com o título de condes, eram sujeitos como feudatários aos reis. Seja-me permitido dizer que nestas palavras há talvez uma notável confusão de ideias. Eram as instituições, não a prática, que, não em certo modo, mas positivamente, eram favoráveis a essas pretensões. Os grandes senhores que governavam condados eram sujeitos à coroa, não como feudatários, mas como exercendo uma delegação do soberano. As instituições feudais essencialmente diversas das da Espanha cristã, central e ocidental. Um conde, um senhor, princeps terrae, um alcaide de castelo municeps, eram neste país existências e casteleiros, castellani, dos paises feudais. A influência francesa introduziu na Espanha muitas fórmulas da organização aristocrática chamada feudalismo, mas na essência a índole wisigótica da sociedade espanhola subsistiu sempre através dessa influência. É isto o que nos dizem claramente as leis e os fatos, os documentos, os monumentos e a história. No século XI o sistema feudal chegou ao seu desenvolvimento completo. Os feudos, amovíveis a princípio, tinham se tornado hereditários, e a feudalidade tinha se estendido não só à terra, mas aos cargos, ao serviço público, a tudo. A perpetuidade foi o seu primeiro caráter, a soberania do feudatário em seu feudo, o segundo. Satisfeitas as obrigações dos serviços do senhor territorial para com o suzerano, ele exercitava livremente em suas terras todos os atos, que num governo absoluto dos tempos modernos pode exercitar o rei. O terceiro caráter do feudalismo, que consistia nas relações mútuas entre os nobres e entre estes e o monarca ou suzerano supremo, era todo, por assim dizer, exterior à organização interna do domínio feudal. Estes três caracteres são os que distinguem essencialmente aquele sistema político. Tudo mais é variável, acessório, incerto. Dão-se, porém, esses caracteres no que se chama feudalidade espanhola? Não porque as instituições do país lhes eram contrárias. O feudalismo invadindo a península aninhou-se geralmente nas fórmulas, mas nunca pôde penetrar no âmago da organização social. Eu já lembrei o absurdo que resulta de supor que ao dote de Dona Urraca se tirou uma porção para dar também em dote a Dona Teresa. O mesmo absurdo resultaria de supor que ao feudo do Conde Raimundo se tinha tirado um fragmento para enfeudar a Henrique. Mas já na instituição daquele feudo da Galiza ocorre outra dificuldade, ou os condes e senhores, que vemos governar em diferentes distritos de Galiza e Portugal antes de Raimundo, tinham todos morrido e sem filhos, quando este foi posto no governo do território gadiego e português, ou deste sucesso resulta igual absurdo. Associar com tais fatos a ideia de feudalismo é, em meu entender, gerar uma monstruosidade e é pretender destruir incompatibilidades indestrutíveis se é tirar ao feudalismo seu primeiro caráter. A célebre carta de Afonso VI ao Conde Henrique, acerca da demanda que corria entre o bispo de Coimbra e um tal Dona Cibrão sobre a aldeia de Golpelhares, em que diz que não a concederá, outorgabo, ao Dona Cibrão se pertencer ao mosteiro de Vacariça, seria um atentado flagrante contra o direito feudal, como ele se achava já constituído naquela epocha seria ofender a soberania do feudatário dentro dos seus territórios, se Portugal fosse possuído pelo conde segundo os princípios da jurisprudência feudal. Lemos na história compostelana que, tendo o conde Raimundo feito uma lei para obviar a certas vexações que padeciam os burgueses de Compostela, na qual impunha aos transgressores penas pecuniárias, vindo depois Afonso VI fazer as suas devoções a Santiago, os cidadãos e o próprio cônsul Raimundo lhe pediram a confirmação dela para que fosse valedora no futuro. O Raimundo, tendo vindo do país do feudalismo, ignorava completamente os princípios essenciais do direito feudal, ou não se considerava de modo algum como senhor feudatário da Galiza, aliás rejeitaria semelhante confirmação. Poderia citar centenares de fatos análogos, que estão demonstrando que tais feudatários não existiam na Espanha. Mas a demonstração capital desta verdade resulta da impossibilidade em que estava o país de admitir esses extensos feudos. As situações hierárquicas dos senhores de terras nos países feudais eram naquele tempo diversas. Os vavassores majores, ou barões, eram os feudatários da coroa. Abaixo destes ficavam os simples vavassores e castellani, subfeudatários dos primeiros. Esta graduação era possível em França, por exemplo, porque no tempo das conquistas dos francos nas Galias, os capitães das hostes, Erzoge, Coninge, tomando para si vastas extensões de território, as tinham repartido pelos seus guerreiros. Passando da vida errante à existência fixa, os bárbaros sentiram logo a necessidade do princípio hereditário aplicado à propriedade territorial. Daqui os feudos e subfeudos, e as obrigações diversas inerentes aos possuidores deles. Mas as hierarquias não se alteravam à mercê suzerano supremo. O filho do barão era barão como seu pai, o filho do vavassor, vavassor como este. Os fatos que se possam apresentar de algum modo em contrário, ou foram praticados em terras que fossem primitivamente alódios reais, correspondentes aos nossos reguengos, que o rei podia enfeudar a um vavassor para o elevar à hierarquia de baro, ou custaram muitas guerras, incêndios, e mortes, se isto é, nasceram da violência e da extralegalidade, e não das instituições feudais, a que seriam perfeitamente contrários. Na Espanha, porém, a elevação de Raimundo e de Henrique não foi resultado de uma conquista. Os territórios da Galiza dados àquele, e os de Portugal dados a este, para governarem como condes, estavam libertados do jugo árabe, na sua máxima parte, e regidos por condes, senhores, maiorinos, alcaides, etc., que, admitindo ser então a organização política da sociedade espanhola feudal, eram, pelo menos os condes, barões, isto é, feudatários imediatos do rei. E como consentiriam estes vavassores majores em passar para a classe de simples vavassores, ou que de necessidade aconteceria se na realidade se tivessem criado então estes dois grandes feudos? Como não aparece o menor vestígio de resistência a essa violação do direito político do país? Sei que os que imaginam existirem na Espanha instituições feudais poderão talvez socorrer-se às cláusulas, que no pacto sucessorio entre Raimundo e Henrique assentam nos princípios de direito feudal. Destas passagens muitas outras se poderiam coligir dos diplomas e memórias desse tempo, mais neste documento, que era um tractado secreto, não admira que os dois príncipes, sendo ambos franceses, contractassem debaixo dos princípios da jurisprudência pátria, ou que, bem como acontece nos outros diplomas, em que se acham passagens análogas, houvesse nele um abuso de terminologia feudal acomodada às instituições hispânicas, vindo assim a significarem as palavras utices inde meus homo. Ed meum habeas domino, que o conde Henrique ficaria com o governo de Toledo, como conde delegado naquela província, reconhecendo a supremacia real de Raimundo nesse distrito, enquanto Portugal ficava sendo estado separado e independente, que se fazia este abuso de termos da península é incontestável. O feudum redibile não existia ainda naquela epocha, porque só apareceu quando, degeneradas as instituições feudais, a palavra feudum começou a servir para indicar todo o gênero de transmissão incompleta de propriedade. Não podia, portanto, ser conhecido na Espanha no princípio do século XII um gênero de falso feudo, que se opunha à mesma essência da propriedade feudal, o hereditário e a perpetuidade. Todavia a história compostelana assevera que o arcebispo de Santiago dera ao de Braga certas propriedades ad tempus pro feudo, e este declara que as recebera in praestimonium sive feudum, donde claramente se vê que então se tomava feudo por sinônimo de prestano, sendo aliás coisas diversíssimas. a rainha Dona Urraca, tendo comprado ao mesmo arcebispo de Santiago o castelo de Cira, pediu Lhão depois em feudum, diz o historiador compostelano, e ele Lhão concedeu com a condição de que logo que lhe fosse pedido o entregasse. Se entendêssemos, porém, a palavra feudum na sua verdadeira acepção, não houvera sido impossível semelhante contrato? Vemos, pois, que a ideia de ter sido dado Portugal em feudo ao conde Henrique é tão repugnante e inadmissível como a de lhe ter vindo em dote de sua mulher. Resta só um meio para deixar de atribuir pura e simplesmente a revolta do conde à sua independência política. Este meio consiste em supor que, morrendo Afonso VI sem filhos varões, o conde julgasse que o reino se devia dividir entre suas filhas que a sua mulher tocava, pelo menos, a província que ele governava e que finalmente se estribasse neste fundamento para não se reconhecer súbdito de Dona Urraca. Semelhante ideia parece ter ocorrido ao respeitável autor das memórias do conde Dom Henrique, quando por ocasião do célebre pacto sucessorio, diz que os dois condes, vendo que a herança de tão vastos e ricos estados, a que por suas mulheres tinham direito, lhes escapava das mãos. Isto devia inspirar-lhes o pensamento de se prevenirem, etc. Tal reflexão, creio eu, não fizeram os dois condes pela muito simples razão de que não a podiam fazer, tal motivo não tiveram porque não o podiam ter. A razão do pacto, a meu ver, não foi mais que um cálculo de forças, os dois condes unidos assim eram naturalmente mais fortes que qualquer outro competidor ao trono que por morte de Afonso VI se alevantasse. O conde Raimundo entendeu, e entendeu bem, que valia a pena de sacrificar uma parte de território à ambição de Henrique, com a condição de cingir a coroa da Espanha. Do teor o pacto sucessorio se vê que este negócio começou a ser tecido em Cluny porque este celebre mosteiro era então o foco de todos os grandes enredos políticos, e exercia uma influência imensa na curia romana, sempre pronta para proteger novidades uma vez que estas lhe produzissem as celebres benedictiones, de que tantas vezes fala a história compostelana. E com efeito o negócio tinha assim todas as probabilidades de bom resultado, se a morte, como costuma, não viesse baralhar as combinações humanas. Disse que Raimundo e Henrique não podiam ter tido por motivo do pacto a consciência de um direito comum a ambos porque tal direito seria sonhado. Que a coroa do reino leonês castelhano era alguma herdade, aldeia, mosteiro, testamento enfim, que se repartisse entre herdeiros, ficando a este o quarto, a outro o sexto, a aquele outro resto? Se o fosse, que deveríamos nós chamar a Raimundo, o qual se contentava com tomar para seu quinhão ant totam terram regis aude ponsi, ou ao conde Henrique, que prometia ajuda-lo então sancta e louvável empresa. Porque haviam assim de ser espoliadas as outras filhas de Afonso VI, entre as quais se contam algumas com mais segurança legítimas que a mulher de Henrique. Raimundo poderia talvez julgar-se com justiça na sucessão, por ser sua mulher a filha mais velha de Afonso VI, o hereditário da coroa começara de havia muito a fixar-se por direito consuetudinário oposto ao direito político escrito, e Urraca devia suceder a seu pai por este costume, que apenas deixava a sentença do código isigótico a tal respeito, como simples e mera formalidade. Henrique, porém, nada tinha que ver em semelhante negócio, e só legalmente lhe cumpria obedecer ao novo monarca, como obedecia a Afonso VI. Mas, dir-se-á, Raimundo podia d'antemão ceder uma parte da monarquia, que lhe havia de pertencer, a Henrique, seu cunhado, primo e companheiro d'armas, a fim de que este o ajudasse com a força a tornar efetivo seu direito de sucessão, se este direito existia. Não. A índole das instituições espanholas opunha-se formalmente a semelhante cessão. É preciso em todas estas averiguações não esquecer nunca um grande fato social daquela epocha, fato que o historiador filósofo Martinez Marina provou irrecusavelmente, e que derruba pelos fundamentos essas explicações violentas de um acontecimento muito simples, a revolta do conde Henrique. Este acontecimento não desonra o conde, porque ele não podia ter as ideias de estreita legalidade, que nós hoje exigimos e devemos exigir dos homens políticos. No seu tempo a força corria trivialmente parelhas com o direito, era esta uma das infinitas e péssimas consequências morais da barbaria e rudeza dos tempos. Do mesmo modo nenhuma nódoa pode pôr nos fastos gloriosos da nação essa origem menos ajustada pelas regras da jurisprudência política daquelas eras. Toda nação independente legitimamente o é, seja qual for a história do aparecimento da sua individualidade ou da sua organização. nem a França recusa a usurpação de Pepino, ou de Hugo, nem a Inglaterra a conquista de Guilherme o Normando. Essas nações possuem sobeja luz de glória para desvanecer tais sombras. Será o velho Portugal mais pobre e obscuro do que elas? O fato, digo, de que nunca nos devemos esquecer é que a monarquia fundada por Pelayo nas Asturias, e que depois se chamou Leão e Castela, não foi uma nova sociedade que apareceu, não foi uma nova raça que pela conquista substituísse no domínio da terra uma sociedade conquistada ou dissolvida. A monarquia leonesa foi a reação visigótica contra a invasão árabe, mais nada. O trono de Leovigildo recuou diante do trono dos califas até as margens do Deva, e Dabi voltou a Toledo. E de volta foi por uma estrada coberta de cadáveres, e a viagem gastou 3 séculos. Mas com esse trono, na fuga e no triunfo, as instituições, as leis, quase os costumes, que o rodeavam, subsistiram por largo tempo. As partidas de Afonso o Sábio são a declaração de que a sociedade visigótica tinha enfim expirado, depois de dilatada agonia. Este código feudal canônico romano é o verdadeiro ponto de intersecção entre a monarquia germânica e a monarquia moderna, e ainda há quem das partidas, quantas reminiscências, quantos costumes, quantas leis, enraizadas no solo península pela cuidadosa cultura dos godos, melhor radicadas talvez ainda, como as árvores robustas, pelo tufão terrível da conquista árabe, não ficaram vivas, perenes, ativas, no meio da sociedade moderna. Ninguém mais que nós, os filhos das Espanhas, se abraça ternamente com as usanças do passado. É que ainda em nossas veias gira muito sangue dos godos. Na história das instituições, os povos da península são mais velhos do que eles pensam. Todos sabem que o Código das Partidas pertence à segunda metade do século XIII, e que a epocha de Afonso VI pertence aos fins do XI, e primeiros anos do XII. Para outro lugar deixamos o exame das alterações, quase todas formais e poucas substanciais, que os francos introduziram na organização política da Espanha. É, porém, indubitável que a natureza da monarquia não tinha sido mudada. A substituição do hereditário ao eletivo na sucessão havia se convertido em uso. É verdade, mas este uso não pertencia exclusivamente aos tempos posteriores a Pelayo. Anteriormente aos árabes, os godos tinham conhecido a vantagem imensa daquele sistema de transmissão da coroa ao sistema eletivo, e a sucessão de pães a filhos começava a fixar-se como princípio político na corte de Toledo, quando justamente uma ofensa feita a esse princípio na entronização de Rudericus, Rodrigo, produziu a guerra civil, que abriu o caminho aos conquistadores sarracenos. A eleição do rei lá ficou, todavia, escrita na lei da terra, no código visigótico, e as consequências naturais do princípio eletivo designadas nesta lei, e além disso traduzidas nos fatos. A aclamação do novo imperante, o omnium ou preito e menagem que lhe faziam os barões convocados a cortes, concilium, e até a expressão de electus, de que muitos reis de Oviedo e Leão usaram nos diplomas falando de si, provam que eles não se esqueciam de qual era o fundamento legal da sua existência política, a escolha dos godos. Desta circunstância, deste pensamento, que por assim dizer se achava como incorporado no fato contrário, a sucessão hereditária, e modificava esse fato, nascia que todas as outras disposições do Código Visigótico, relativas às obrigações contraídas pelos reis no momento da aclamação, se conservavam em vigor como nos tempos em que a monarquia era na realidade eletiva. Entre estas obrigações era uma das mais importantes o prestarem juramento de nunca aliarem os bens ou estados da coroa, e de não herdarem a seus filhos senão as terras ou bens que adquirissem antes de subirem ao trono, ficando no patrimônio do estado tudo o que depois da sua eleição nele tivessem acrescentado. Era esta lei, observa Martinez Marina, que Dona Afonso Sábio se referia no século XIII, dizendo, foro e estabelecimento fizeram antigamente em Espanha, que o senhorio do rei nunca se dividisse ou aliasse. A tradição desta antiga jurisprudência veio ainda refletir de algum modo entre nós na feitura da lei mental. Semelhante instituição obsta que qualquer cessão de Raimundo a seu primo tivesse validade ainda quando subisse ao trono, quanto mais sendo apenas um simples pretendente. Assim, ao passo que se vê não ser o pacto sucessorio mais que um documento da ambição dos dois condes, conhece-se também que é escusado procurar nele o título da independência portuguesa. Ainda, repito, subindo ao trono, Raimundo teria exorbitado das suas atribuições, teria ofendido uma das partes essencialíssimas do direito político da Espanha, se houvesse aliado da coroa uma tão importante porção de território como Portugal, sem consentimento do Concilium, ou Cortes. Fernando Magno tinha entendido isto perfeitamente quando, para dividir a monarquia em três estados que herdassem seus três filhos, as convocou em Leão a fim de obter o consentimento nacional. Nestas considerações, a meu ver, está a razão capital de se dever recusar a sanção histórica a essas tradições de dotes, de infeudações, de direitos hereditários, que se têm aceitado de antigas crônicas com demasiada boa-fé. Não concluirei já agora, sem acrescentar alguns reparos aos argumentos negativos, que faz o sábio autor das memórias do Conde Dom Henrique, a favor da opinião que sustenta a legalidade do ato de separação que deu origem à monarquia portuguesa. Aquele erudito ilustre observa que, praticando o conde depois da morte de Afonso VI todos os atos de um soberano independente, e isto, creio eu, ninguém contesta hoje, não apareceu um documento público em que os leoneses acusassem Henrique e depois Dona Teresa de rebeldes, ou em que exigissem vassalagem deles se que não há prova alguma positiva e certa de que por esse singular motivo fizessem a guerra aos portugueses que finalmente nenhuma das numerosas crônicas daqueles tempos haja feito menção da independência de Portugal, salvo a história compostelana. Aqui, nesta parte, o ilustre autor das citadas memórias parece recusar o seu assenso por ser obra de estilo e modo de historiar exagerado, e às vezes manifestamente apaixonado. O governo do Conde Henrique divide-se em dois períodos distintos, o primeiro, que corre de 1096 até 1109, isto é, até a morte de Afonso VI, o segundo desde esta epocha até a morte dele próprio em 1112. Quanto à primeira, não pode haver questão sobre a sua dependência do monarca, os diplomas desse tempo não consentem a menor sombra de dúvida semelhante respeito. Quanto à segunda, também me parece indubitável que o conde sacudiu o jugo de Leão, mas o que não posso admitir é que os leoneses legalizassem este fato com seu reconhecimento antes do tempo de Dom Afonso Henrique. Bastaria dizer aqui que um argumento negativo bem pouco força pode ter contraprovas em contrário deduzidas da própria natureza, instituições, leis e costumes do país. Mas não há só isso considerando em si o argumento, ele não parece dos mais veementes no seu gênero. Vejamos. Primeiro que tudo, as numerosas crônicas desses tempos parece-me uma expressão demasiado vaga e incerta. Se o respeitável sábio, a que aludo, entende por crônicas desses tempos os escritores contemporâneos do conde e ainda de Dona Teresa, que lhe sobreviveu 18 anos, eu desejaria saber onde existe esse grande número delas, para as ler, e evitar assim os avultados erros, em que por ignorância das fontes históricas terei provavelmente caído. Se entende os escritores dos tempos imediatos, seja-me permitido lembrar-lhe que Rodrigo de Toledo, escrevia na primeira metade do século XIII, concorda com a história compostelana em chamar rebelião ao procedimento do conde, e nesse caso não é singular o testemunho daquela importante história. Eu sei que existe um certo número de crônicas desses tempos, publicados pela maior parte nos apêndices da Espanha Sagrada. Mas infelizmente para o nosso caso, aqueles em que os sucessos vêm mais particularizados, e que mereceriam não um nome de histórias, mas talvez, alguns pelo menos, o de crônicas, não ultrapassam a epocha de Afonso VI. Tais são o de Isidoro de Beja, o do Biclarense, o de Sebastião de Salamanca, o de Sampiro, o monge de Silos, etc. Os que passam aquém da morte de Afonso VI são apenas um agregado de datas relativas aos séculos XII e XIII e aos anteriores, datas extremas de nascimentos, batalhas, óbitos e fenômenos naturais. Em tais monumentos, essencialmente cronológicos, como fora possível encontrar a menção do fato que pela sua própria natureza devia ser lento, e concluído por uma série de atos graduais e escuros, praticados sucessivamente durante anos. Como se poderia achar uma história política em rudes apontamentos de monges ignorantes, que muitas vezes para indicarem uma batalha importante contentavam-se com dizer, era de tal, foi a de Sagralias, foi a Duples? Eu, ao menos, não creio que semelhante espécie aí se pudesse encontrar. Mas, se abstrairmos destes chronicons, que obras históricas nos restam escritas nesse tempo ou proximamente, com tal extensão, que devamos buscar nelas notícia deste fato político e complexo? Conheço apenas três: A História Compostelana, A Crônica de Afonso VII e o livro de Dom Rodrigo Ximenes das Coisas de Espanha. Como já notei, a primeira e terceira chamam rebelião a esse fato, a segunda é que guarda silêncio a semelhante respeito. Tire daqui o leitor a conclusão que quiser, não se esquecendo que já ponderei sobre o valor histórico que me parece ter a Crônica de Afonso VII. O claríssimo autor das memórias do conde Dom Henrique rejeita, ao que parece, neste ponto a autoridade dos historiadores compostelanos posto que na memória sobre a origem de Portugal os houvesse qualificado de não suspeitos, por serem exagerados e apaixonados. Esta observação é exactíssima. Quem ler 10 ou 20 capítulos daquela crônica ficará plenamente convencido de tão inquestionável verdade, sem que lhe seja preciso ter presente a extensa dissertação de Masdeu a este respeito. Mais o que exageram os três cônegos de Santiago autores do livro? A perversidade de Dona Urraca e as virtudes do arcebispo Diogo João Mirês. Não há injúria que eles não vomitem repetidas vezes contra aquela rainha, que sem ser santa, ou pelo menos beata, como a pinta Flores, não foi tão detestável mulher como os três honrados cônegos a descreveram. Por outra parte, não há lisonja ridícula ou louvor despropositado que não dirijam ao seu velhaco, hipócrita, cobiçoso e violento patrono. Por que serão, pois, eles suspeitos mostrando-se favoráveis às pretensões de Dona Urraca acerca de Portugal, quando, além disso, não tinham motivo nenhum de ódio contra Dona Teresa, que beneficiou a sé de Compostela, e que até, andando Diogo João Mirês com a rainha Dona Urraca devastando o Minho, lhe deu aviso de que sua irmã o queria prender ou matar? É realmente incompreensível para mim o motivo por que na questão da legitimidade ou ilegitimidade da separação de Portugal a história compostelana haja de ser-nos suspeita por exageração e parcialidade. Finalmente, a exigência de um documento leonês, pelo qual conste a pretendida sujeição de Portugal, parece-me demasiado violenta. Qual devia ser o documento? Um manifesto? No século XII não creio existisse ainda essa divindade dos homens honestos, chamada opinião pública. Nas questões políticas recorria-se às armas para obter justiça ou desforço, e não se faziam alegações. Se aparecesse um tal documento, a prova da sua falsidade seria a sua existência e todavia só por um manifesto poderiam constar diretamente as pretensões de Dona Urraca e de Afonso VII. Indiretamente, porém, na própria memória, a que aludo, se lembra seu respeitável autor do que Dona Urraca se intitulava Rainha de toda a Espanha. Que mais podia fazer? Doações em Portugal de bens da coroa. Ninguém lhes quisera, porque não se efetuariam, visto que Portugal não a tinha por senhora. Providências governativas? Não lhe obedeceriam. De que título, pois, pode resultar a prova direta que se exige? Prova direta digo, porque só esta tinha em mente por certo sábio, de cuja opiniões me vejo constrangido a afastar-me, quando escreveu que não existe documento pelo qual conste a pretendida sujeição. Era impossível que ele se não lembrasse do tractado que traz Brandão em cujo preâmbulo se lê, é este o juramento e convenio que faz a rainha Dona Urraca sua irmã e infanta Dona Teresa. Desejaria eu saber por que, intitulando-se aviuvado conde Henrique constantemente Regina nos documentos de Portugal, consentiu em um tractado de paz com sua irmã que esta reservasse para si semelhante título, e lhe desse unicamente o de infanta. Como se registrou tal denominação no Liber Fidei de Braga, donde atirou Brandão, sendo assim ofensiva da legítima independência e senhorio real de Dona Teresa. Acrescentarei uma conjectura. O documento produzido por Brandão não tem data. Quem ler atentamente os capítulos 40 e 42 do livro segundo da História Compostelana poderá talvez atribuí-lo ao ano de 1121, em que Dona Urraca acompanhada do guerreiro arcebispo Diogo João Mirês entrou por Portugal dentro, e o devastou, chegando Dona Teresa às estreitezas de se ver cercada no castelo de Lanhoso. Distraídos pelos perigos do seu herói João Mirês, que nesta ocasião Dona Urraca, dizem eles, quis prende, esqueceram-se de narrar expressamente as consequências políticas da guerra. Mais dos fatos referidos nesses capítulos se pode deduzir que as duas irmãs fizeram pazes, e até os dois campos inimigos conviveram familiarmente. Aquele tractado não é porventura mais que o desfecho da invasão, bem como as condições vantajosas que por ele devia obter Dona Teresa, o repentino intento de prender o arcebispo, e a notória perfídia e turbulência daquele santo varão, me fazem suspeitar que ele tramaria alguma traição contra a sua soberana, a qual odiava cordialmente, e tractando secretamente com Dona Teresa, cujo repentino acesso de amor por um homem que lhe devastava o país é aliás inexplicável, pretenderia com a junção das suas forças as portuguesas aniquilar Dona Urraca. Se assim foi, porque isto é apenas uma conjectura verosímil, habilmente andou a rainha em conceder uma paz vantajosa à sua irmã, para poder desagravar-se da traição de Geomirês. Admitida esta hipótese, o documento do Liber Fidei e a história compostelana concordam e explicam-se excelentemente. O título de infanta, dado com exclusão de outro a Dona Teresa, não aparece unicamente no Liber Fidei. Remetendo Bernardo, arcebispo de Toledo, a Diogo Geomirês copia de certas letras apostólicas relativas ao celebre Maurício Bordino, arcebispo de Braga, envia-lhe com elas outras dirigidas à infanta dos portugueses. Vê-se desta passagem, da carta do primaz, que tal era o título diplomático com que na corte de Toledo se designava Dona Teresa, título vago, que mostra, a meu ver, a incerteza daquela corte entre o fato, que provavelmente não tinha força para anular, e o direito de supremacia, que julgava evidente. Ficarei aqui pelo que toca ao fato da origem da independência de Portugal. Algum dia examinaremos como ela se consolidou e legalizou. Chama-nos mais grave assunto, a história social do nosso país nessa época. Carta 4. A folhinha da algibeira, tecendo o catálogo dos nossos reis, divide-se em quatro dinastias: a primeira luso-capeta, a segunda, do mestre Davis, a terceira dos Filipes, a quarta Brigantina. A folhinha resume e representa o estado da ciência histórica do nosso país. Mas a folhinha, salvo o incompleto e inexacto daquelas divisões dinásticas, tem razão. Ela tece o catálogo das famílias reais. Quem não tem razão é a ciência, que, anunciando a história de Portugal, em vez de distribuir as épochas cronológicas pelas transformações essenciais da sociedade, sujeita a ordem dos acontecimentos sociais às mudanças das raças reinantes. Isto é altamente absurdo. Mr. Thierry, falando das divisões dinásticas aplicadas à história francesa, já observou a impropriedade de semelhante sistema. Suponde, diz ele, que um estrangeiro, pessoa de juízo, que não seja hospede na leitura dos historiadores originais da decadência do Império Romano, e que nunca houvesse aberto um volume moderno da nossa história, suponde, digo, que ao encontrar a primeira vez um livro quingentésimo estes lhe corra o índice, e divise aí por balizas, ou antes por fundamentos da obra, a distinção das diversas raças. Que ideia quereis que faça destas raças e do pensamento do autor? Há de provavelmente crer que tal distinção corresponde à de diversas gentes, ou gaulesas ou peregrinas, cuja mistura produziu a nação francesa aí quando souber que se enganou, que são unicamente diversas famílias de príncipes, sobre as quais versa todo o sistema da nossa história, ficará sem dúvida cheio de assombro. Esta reflexão do mais célebre historiador francês da época presente é inteiramente aplicável ao nosso país. Com efeito, quem, à vista das diversões estabelecidas na história de Portugal, imaginará, por exemplo, que os acontecimentos sociais do último quartel do século XIII, isto é, do reinado de Dona Dinis, constituem uma divisão naturalíssima, uma verdadeira época histórica, ao mesmo tempo que a intrusão dos Filipes apenas mereceria tal nome? Quem adivinhará que no reinado de Dom João II se completa uma revolução capital na índole da organização política do país, ao passo que a Revolução de 1640 traz à sociedade portuguesa levíssimas mudanças no seu molde de existir? Ninguém o crerá, se atendendo unicamente às épochas assentadas pelos historiadores se persuadir de que a história é a biografia dos indivíduos eminentes. A história pode comparar-se a uma coluna poligona de mármore. Quem quiser examiná-la deve andar ao redor dela, contempla-la em todas as suas faces. O que entre nós se tem feito, com honrosas exceções, é olhar para um dos lados, contar-lhe os veios da pedra, medir-lhe a altura por palmos, polegadas e linhas. E até não sei dizer ao certo se estas indagações se têm aplicado a uma face ou unicamente a uma aresta. Mas é semelhante trabalho desprezível? Não por certo. Este exame miúdo, feito com consciência, tem grande aplicação, e ainda em si é importante mais dar-nos isso como a história da nação é, salvo erro, enganar redondamente o gênero humano é não perceber os fins da história. A sua aplicação como ciência é sobretudo fazer uma coisa, a que podemos chamar novela, distinta somente daquelas a que se dá tal título, pelo tedioso, árido e sem sabor da leitura que oferece. As divisões históricas atuais nasceram deste modo falso, por incompleto, de considerar o passado. A necessidade de estabelecer uma cronologia rigorosa era evidente. Os fatos políticos e a vida dos homens públicos precisavam de ser fixados com exação no correr dos tempos, principalmente para o julgamento dos diplomas, gênero de monumentos, em que as gerações extintas se pintam melhor que em nenhuns outros. O erro, a meu ver, foi acreditar que ficando-se aqui existia a história, erro digo, e completo porque nem sequer a biografia dos homens eminentes surgiu de tais averiguações. Temos a certidão do seu nascimento, batismo, casamento e morte. Se foi um guerreiro, temos a descrição das suas batalhas se legislador, a medida intelectual e moral de seu espírito, os seus hábitos e costumes, não os conhecemos. E por quê? Porque esse homem é uma abstração, está separado do seu século. As opiniões, os costumes, os usos, todos os modos, enfim, de existir da época em que viveu, são desconhecidos para nós e todavia tudo isso, toda essa existência complexa de muitos milhares de homens, a que se chama nação, devia ter uma influência imensa, absoluta, naquela existência individual do homem ilustre, que o historiador acreditou poder fazer-nos conhecer com simples extractos de quatro chronicas, cozidos com bom ou mau estilo as respectivas certidões de batismo, de casamento e de óbito. É por isso que, além de ser absurdo em tese geral resumir e representar a sociedade nos indivíduos, tal absurdo se torna mais monstruoso, quando os tomamos como medida das fases da sociedade. O homem, assim colocado fora de todas as relações sociais, que lhe modificaram deste ou daquele modo o aspecto moral, podendo representar todas as épochas, pertencer a todos os tempos, tomar todas as fisionomias, nada representa, a nada pertence, nenhuma fisionomia tem e quando nele buscamos a imagem do seu tempo, não a achamos, até porque nem a dele próprio existe. Ajuntem-se, porém, estas individualidades abstractas, embora na ordem do tempo constituam uma dinastia, uma série de capitães, de legisladores, de magistrados se juntas ou separadas, elas nunca poderão representar uma época histórica ou seu aparecimento ou a sua falta nunca serão balizas verdadeiras das diversas transformações pelas quais passam os povos na sua vida de séculos. Abramos os livros de qualquer historiador nosso. Sejam os do homem que mais atingiu o espírito da ciência e história, exceptuando Antônio Caetano do Amaral de João Pedro Ribeiro, sejam o terceiro e quatro volumes da Monarquia Lusitana, por F.R. Antônio Brandão. Brandão começou a sua narrativa com o Conde Henrique e concluiu-a com Dom Afonso III, ou porque sentisse que este era rigorosamente o primeiro período da nossa história, ou por mera casualidade, ou que eu não creio. Corram-se esses dois volumes e estudem-se as fisionomias do conde, de Dom Afonso I, e dos seus sucessores até Dom Afonso III, comparem-se com as mais bem conhecidas dos nossos reis modernos e com a de Dom João IV, de Dom Afonso VI, de Dom Pedro II, de Dom João V. Creremos que foram contemporâneos uns dos outros, a sua corte parece-se com as deste sul. Teor da sua vida, domestica ou publica, os pensamentos políticos, a forma de administrar, de legislar, de fazer guerra são, com levíssimas exceções, semelhantes se resumindo n essas fisionomias falsificadas, n essas máscaras históricas, o aspecto social da época, ficam os séculos XII e XIII semelhantes necessariamente à segunda metade do XVII. E primeira do 18. A nossa imaginação transporta para aqueles tempos. A corte esplendida, ceremoniática, erudita, hipócrita e louçã de Dom João V ou as intrigas mulheris, os ódios covardes, os mexericos fradescos, e as vinganças tenebrosas do tempo de Afonso VI e de Dom Pedro II, cobertos com um manto de decência, de compostura, de regularidade nas formas. Assim, crendo que temos lido a história portuguesa dos séculos XII e XIII, apenas saberemos as datas desses primeiros reinados, a antiguidade de algumas famílias, os sucessos militares ou políticos de então. Quanto ao resto, não só ignoramos o que era a sociedade primitiva mais, ou que é pior, compomos dela uma fabula com as reminiscências da nossa vida, com as tradições de nossos pais, ou com as anedotas que estes ouviram aos seus. Feito isto, está feito o nosso bastimento de ciência histórica. Mas voltemos os olhos para os monumentos daquelas eras antigas, em que elas fielmente se refletem, e fechemos os livros, busquemos a história da sociedade e deixemos por um pouco a dos indivíduos. Os primeiros documentos que nos caírem nas mãos destruirão essas ilusões, sentiremos a infinita diferença entre uns e outros tempos, veremos que os reis, os nobres, o clero, os cidadãos, os camponeses de então, eram reis, nobres, clero, cidadãos, e camponeses bem diversos dos atuais. Pouco bastará para nos persuadirmos de que a biografia das famílias ou dos indivíduos nunca pode caracterizar qualquer época antes, pelo contrário, a história dos costumes, das instituições, das ideias, é que há de caracterizar os indivíduos, ainda quando quisermos estudar exclusivamente a vida destes, em vez de estudar a vida do grande indivíduo moral, chamado povo ou nação. Transcreverei vários documentos relativos ao primeiro período da nossa história. Serão os que sucessivamente me ocorrerem, sem fazer escolha. Reflita neles o leitor, que conhecer os nossos livros históricos. Que julgue se algum destes lhe faz suspeitar ao menos o que por aqueles anteverá de golpe, um modo de existir em essas eras remotas alheio inteiramente das formas da sociedade presente. E, se algum bispo ou pessoa d'ordem sacras tiver o vício da embriaguez, ou se emende ou seja deposto. Se um sacerdote ou qualquer clérigo se embriagar, que faça penitência por 20 dias. Se vomitar com a embriaguez, faça penitência por 40 dias. Se for com a Eucharistia, faça penitência por 60 dias. Quem vomita a hóstia, e esta é comida por algum cão, faça penitência 1 ano. 2. Achando-se a rainha Dona Urraca, 1127, em Compostela, o povo oprimido pelo bispo João Mirês revolta-se e acomete a Sé e o palácio episcopal. Eis como a história compostelana pinta uma comoção popular do século XII. Ponto é acometida a igreja do apóstolo com repetidos assaltos, as pedras, as setas, os dardos, voam por cima do altar. Estes homens perdidíssimos deitam fogo à igreja de Santiago, e incendeiam-na toda, porque uma grande parte quingentésimo ela era coberta de ramos de tamargueira e de taboas. Depois que o bispo e a rainha vêm à igreja incendiada, fogem para a Torre dos Sinos. Os compostelanos acometem a torre, e despedem pedras e setas contra o bispo e a rainha. Mas os que estavam com eles defendem-se bem. Finalmente os compostelanos valem-se do fogo e, unindo os escudos por cima das cabeças, deitam-no dentro por uma fresta aberta na parte inferior da torre. O fogo atea-se e trepa contra os que estavam nela. Ponto clamavam de fora, a rainha se quiser que saia, a ela só concedemos permissão de sair e de ficar viva, os outros hão de morrer a ferro e fogo. Ouvido o que, e crescendo o incêndio, a rainha constrangida pelo bispo, e recebendo deles palavra de seguro, saiu da torre. As turbas, tanto que a vêm sair, acometem-na, agarram-na e levam-na a rastos para um lodaçal, arrebatam-na como lobos, e rasgam-lhe os vestidos, fica nua dos peitos para baixo, e assim jaz por muito tempo descomposta diante de todos. Muitos quiseram apedrejá-la, e até uma velha lhe deu com uma pedra na cara. Qual foi o resultado destas gentilezas de canibais? A rainha, escapando da cidade como pôde, daí a pouco. Ponto consentiu em fazer um pacto de reconciliação com os compostelanos. Fazendo queixas de seu marido, o rei de Aragão, a mesma Dona Urraca dizia diante dos fidalgos da Galiza. Ponto não somente me desonrou com palavras afrontosas, mas também é de sentir para toda a nobreza que me enxovalhasse as faces com as suas mãos imundas, e me desse pontapés. É preciso confessar que havia alguma diferença da corte de Afonso Batalhadora de Dom João V. 3. O clero bracharense, carecendo de quem o guiasse, desejava fosse como fosse obter um pastor, mas não poderá achar em todo o bispado pessoa digna daquela cadeira. Quando S. Giraldo entrou na cidade de Braga e viu o estado bravio daquele lugar despovoado e sepultado em ruínas, ficou atônito. Louvando o procedimento exemplar e excepcional de S. Giraldo, diz o seu discípulo e biógrafo: nunca tratou de falcões, nem de caça com cães, ou de jogos d'azar. Eis um caso que ele refere, e que representa bem um aspecto dos costumes do século XII. O arcebispo havia excomungado por incestuoso certo cavaleiro. Aconteceu, porém, naquele tempo, que por mandado do conde Henrique, que então dominava na terra portugalense, todos os próceres portugueses, e com eles o excomungado por incestuoso, se ajuntassem em Guimarães. Ao qual conventículo, por assim ser necessário, veio também o varão de venerável vida. Celebrando, pois, missa o homem de Deus na igreja vimaranense, e estando aí presentes o conde Henrique e a formosa rainha Teresa, com grande número de próceres, viu que sobredicto excomungado estava na igreja com os mais. Imediatamente, suspendendo o ofício divino, perante todos proclamou incestuoso aquele homem. Este, inspirado pelo espírito diabólico, recusou sair da igreja. Saiu finalmente por ordem do conde, e aos empuxões dos outros, para se ver qual era o estado de segurança individual, e do que dependia a honra e fazenda das pessoas no século XII. Extrairei outro fragmento do mesmo livro. Havia naquela região certa matrona chamada Toda, que, sendo de ilustre sangue, era abastada por grande cópia de herdades e muitíssimo dinheiro, de cuja opulência invejosos alguns magnates de Portugal trabalhavam por pérdida e desonrá-la, para de algum modo lhe avarem as mãos as riquezas. Assim, deram traça a um vilico do egrejo conde Henrique, chamado Ordonho, homem de raça servil, como a raptasse e casasse com ela, de modo que manchada por tal casamento perdesse a dignidade da honra. Seguindo a traça dos fidalgos, o vilico arrebatou a matrona, deu um grande banquete, arranjou o tálamo, e dispôs-se para cometer a maldade. Perto da noite, Dona Toda, mandando deitar uma serva no leito nupcial, fugiu com os trajos desta, e escondeu-se nos bosques. Quando o vilico deu no engano, grandemente irado, lançou muitos vigias com mastins pelas saídas dos caminhos, pelos desvios dos montes, e pelas brenhas selváticas em busca da nobre mulher. Da sequência da história se vê que o honrado vílico ficou impune desta e de mais atrocidades, que depois cometeu, até que outros, provavelmente tão bons como ele, o assassinaram no castelo de Lanhoso. 4. Invadindo o imperador Afonso VII a terra de Portugal, saiu-lhe ao encontro Afonso I em Valdevez. Devia ser esta uma batalha decisiva para a independência de Portugal. Dona Afonso Henriques tinha assentado as tendas na estrada por onde marchava seu primo Afonso Raimundo X. O imperador chegou. Logo que vinha alguém da banda do imperador para uma espécie de jogo ou torneio, a que os populares chamam bufúrdio, imediatamente lhe saíam ao encontro alguns da parte do rei de Portugal, a tornear com os adversários, e assim aprisionaram Fernando Furtado, irmão do imperador. E muitos outros. Vendo o imperador que tudo saía prosperamente ao rei de Portugal, mandou chamar o arcebispo de Braga e outros homens bons, e pediu-lhes que viessem ter com o rei de Portugal, para que firmassem boa paz com as condições que a tornam perpetua. Assim se fez, porque o rei e o imperador se ajuntaram em uma tenda, beijaram-se, comeram e beberam juntos, e falaram a sós, voltando cada qual em paz para sua terra. Vê, memória das malfeitorias que el rei Dona Sancho I fez a Dom Lourenço Fernandes, e das que lhe mandou fazer, e executou Vasco Mendes. Primeiramente tirou-lhe 70 moios em pão e vinho, e 25 entre arcas e cubas, e 40 escudos, e 2 colchões e 2 travesseiros, e entre bancos e leitos 11, e caldeiras e mesas, e escudelas e muitos vasos, e chapéus de ferro, e 10 porcos, ovelhas e cabras, e 15 maravedis, que levaram dos seus homens, aos quais fizeram uma espera, e muitas outras armas. Além disto armaram-lhe 70 casais, perdendo-se por isso a colheita deste ano que aí tinha, e a do ano que vem, e 100 homens de maladia, que assim perderam. Depois lançaram-na de modo que nada ficou. E derribaram da torre o que poderam, e ao que não poderam deitaram fogo, o qual deu cabo dela, de modo que não pode ser consertada, e para fazer de novo nem com 1.500 maravedis. E quantos casais tinha tantos lhe queimaram, e demais levaram-lhe um moiro alentado. Saibam todos os que virem esta escritura que eu, Lourenço Fernandes, não fiz nem disse coisa, por onde houvesse de padecer tal destruição e malfeitoria. Vi, estas são as dívidas que tem de pagar Pedro Martins da Apelido Pimentel. Aos filhos de Durazia de Pardelhas 3 libras de uma vaca que lhe tomei. Além disso, mando 5 maravedis velhos pela rapina que fiz aos homens do castelo de Vermoim. Mando também 8 libras ao senhor arcebispo de Braga pela rapina que fiz na terra de Panoia, e aos homens de Barroz 5 libras, se acharem seus donos, se não deem-nas pelas almas deles. Mais, em Morangal 5 libras que roubei. Mando além disso que, se aparecer alguém a quem eu deva ou tenha roubado alguma coisa, se lhe faça justiça e restituição. 7. Os servos, homicidas, ou adúlteros, que vierem morar na vossa vila, sejam livres e ingênuos. O morador da vossa vila, que matar homem estranho a ela, não pague coisa alguma, e se o de fora matar o da vossa vila, pague 300 soldos. 8. No cerco de Silves por Dona Sancho I, sitiadores tinham aberto e abandonado a mina. Aprouve ao rei continuar a mina aí com os seus. Prosseguiu outra vez no trabalho com ânimo constante. 9. Coltamos as casas em esta maneira, quer sejam d'homens nobres, quer d'outros, convém a saber, que nenhum não seja usado de matar, nem de talhar membro, nem em nenhuma guisa de malfazer a seu inimigo em sua casa. E outrozinho não seja usado de lhe romper em nenhuma guisa. Outrozinho mandamos que nenhum do nosso reino não seja usado que pelos homizios sobredictos matem homens de seus inimigos, nem lhes cortem membros, nem lhes façam mal em nenhuma guisa, senão àqueles que com seus senhores ou por si lhe fazem mal ou desonra. Estes extractos são os primeiros que me ocorrem. Podia acrescentar milhares d'outros semelhantes. Ó que nos revelam eles, bem que imperfeitissimamente, que a sociedade dos séculos remotos era uma coisa absolutamente diversa da atual. O que significam esses bispos e presbíteros que se embriagam, que por embriaguez são sacrílegos, e cujo castigos consiste em penitências de dias ou de meses se esse povo selvagem, que combate dentro de templo, incendeia-o, e arrasta uma fraca mulher pelas ruas espancando-a e rasgando-lhe as vestiduras, quando esta mulher se chama a rainha de toda a Espanha, esse rei cavaleiro que comete contra sua esposa brutais violências que hoje envergonhariam qualquer homem honrado, esse clero que não acha entre si um indivíduo digno de receber a dignidade episcopal, numa cidade romana convertida em ruína, e que vai buscar um estrangeiro, no qual se tem por especial virtude não ser caçador ou jogador, esses cavaleiros e prelados, que se afrontam mutuamente perante o Supremo Senhor do país, dentro da igreja esses vilicos ou autoridades administrativas, de origem servil, que podem violentar damas nobres e ricas impunemente a esses exércitos, que resolvem as questões políticas mais graves em recontros singulares se esses capitães, que fazem pazes como a plebe termina suas brigas, comendo e bebendo juntos no campo de batalha esses reis, que se vingam por suas mãos, talando, roubando e queimando as propriedades do seu inimigo pessoal, ou que trabalham no fundo das minas como simples gastadores se esses salteadores, que morrem tranquilamente no seu leito declarando-se ladrões cadimos se esses foros, que convertem as povoações em covis de homicídios e adúlteros, dando aos seus moradores gratuitamente o direito de assassinos. Ao mesmo tempo que para os outros põe uma taxa de sangue, essas leis, enfim, que sanctificam o homicídio e a mutilação, limitando-os a casos e indivíduos determinados? Qual é o resumo destes poucos fatos avulsos, colhidos ao acaso entre enfim dos outros igualmente alheios às ideias modernas de vida civil? É a condenação dos nossos livros de história. Em nenhum deles se percebe, ao menos de leve, por entre as averiguações de datas, por entre as descrições de batalhas ou de triunfos, de noivados ou de saímentos de grandes e senhores, que ao lado disso, e dando individualmente gesto e cor a esses mesmos fatos pessoais, passaram gerações com costumes, crenças e instituições diversas, ou antes opostas em grande parte às nossas, que dessa sociedade, desses homens, na sucessão da eras e da natureza, veio a sociedade moderna. Veio a geração atual que para existir a espantosa diferença de aspecto, que há entre o presente e os tempos primitivos, foram necessárias grandes revoluções na índole social da nação. Todavia o grave e severo objeto da história devera ter sido principalmente este, se o estudo do passado não é uma vaidade inútil, um comentário sem sabor do livro das linhagens, que, de caminho seja dicto, é muito mais histórico que boa meia dúzia descritos dos nossos historiadores. Subsequentemente veremos quais são as verdadeiras épochas da história portuguesa, considerada semelhante luz, que é a única importante, a única verdadeiramente histórica. Carta V. Na carta antecedente fiz, segundo creio, sentir quão mesquinho e incompleto era o sistema seguido, quase sem exceção, nos nossos escritos históricos. Mostrei como esses escritos dão aso a transfigurarmos o aspecto do passado, e como apenas servem para nos transmitirem o conhecimento de uma das faces da história, e ainda se muitas vezes errado ou incompleto. Do novo sistema, que deve substituir aquele, falarei depois, avaliando em abstracto um e outro. Para seguir, porém, a ordem do que ali disse, restringir-me-ei agora a algumas considerações gerais sobre as grandes epochas da nossa história. O caráter individual de cada uma delas, e as diferenças sucessivas que de uma para outra vão aparecendo aos olhos de quem as estuda, só se podem julgar e distinguir ao tractá-las especialmente. É o resultado geral desse estudo é a síntese dos muitos séculos, que para clareza deve preceder a análise de cada um deles. Tenho fé que semelhante análise nos virá confirmar as considerações que vou fazer, e que são, se não me engano, o resumo da filosofia da história nacional. Que ponto na ordem dos tempos será aquele em que devamos buscar os dias de infância deste indivíduo moral, chamado nação portuguesa, ou, por outros termos, que rigorosamente significam o mesmo, onde é que principia a história de Portugal? A resposta a esta pergunta, a ser verdadeira e exata, envolve-se a rejeição de metade do que se tem escrito sob o título de História Portuguesa, e que o é tanto como os Anais da China, ou o Cosmogonia de Sancho Neaton. A nossa história começa unicamente na primeira década do século XII, não porque os tempos históricos não remontem a uma epocha muitíssimo mais remota, mas porque antes dessa data não existia a sociedade portuguesa, e as biografias dos indivíduos coletivos, bem como as dos singulares, não podem começar além do seu berço. No século XVI, o Renascimento invadiu a história, como invadia tudo. As sociedades modernas faziam visagens e momos de um ridículo sublime, para se mascararem à romana. Assim como os legistas substituíam as instituições do Império às instituições da Idade Média, assim os eruditos ajustavam as letras e as ciências pelo tipo clássico de gregos e romanos. Pensava-se pela cabeça de Aristóteles, falava-se pela língua de Varrão, historiava-se pela norma de Tito Livio, e a picareta vitruviana roçava os lavores poéticos dos templos e palácios da arquitetura normando-árabe. Se Júpiter não expulsou Jesus Cristo dos altares, milagre foi da providencia, todavia que sábio do tempo de Dom Manuel, o de Dom João III ousaria jurar a fé de cristão. Mercúrio, diria ele, e dicto isto, teria muito eruditamente jurado. No meio dessa fúria latinizante e grecizante como passaria Portugal, este filho legítimo da Idade Média, baptizado em sangue de infiéis num campo de batalha, sem o santo xisma da religião latina? Portugal era uma palavra inarmônica, monstruosa, incrível. Qual academia, qual universidade quereria aceitá-la no seu grêmio? Nonio Marcelo, se vivesse, rejeita-la-ia com horror. Como dar uma desinência latina pura e suave ao nome brutal e feroz dos portugueses? Os portugalenses dos velhos pergaminhos transudavam por todos os poros a barbaridade. Cicero, se tal nome escutasse no Senado, ficaria mudo e estupefacto no meio da sua mais eloquente verrina. Tudo isto pesaram os sábios daquela época, e depois de longo cismar acertaram com um alvitre maravilhoso para se esquivarem à dura alternativa, em que se viam, de renegarem da pátria ou de ofenderem os manes de Varrão e de Nonio. A erudição salvou-os com o leve sacrifício da verdade e do senso comum. Houve antigamente na Península Ibérica uma tribo selvagem, conhecida entre os romanos pelo nome de Lusitani, e o tracto da terra em que vagueavam pelo de Lusitania. Este território abrangia parte do moderno Portugal. Nada mais foi preciso para nos rebaptizarmos na fonte inexgotável das eufonias do Lácio. No século XVI, os eruditos teceram à gente portuguesa sua árvore de geração. Quando a aristocracia estrebuchava moribunda aos pés do trono dos reis, foi que a nação, por benefício dos sabedores, achou a sua origem nobilitada nos séculos pela escura história de um ou dois milheiros de celtas selvagens, que estancearam outrora na Extremadura, na Beira, e pelo sertão da moderna Espanha ainda até além de Mérida, Daqui do exagerado amor da antiguidade, e da fato a pretensão que as nações, bem como as famílias, têm a uma larga série de avós, nasceu, a meu ver, a necessidade de ir começar a nossa história nos mais remotos limites dos tempos históricos e de ir destroncar das escassas memórias de Cartago, dos anais romanos, das crônicas dos bárbaros do norte, invasores das Espanhas, fragmentos incompletos e ininteligíveis da história desses povos que passaram na península, e que no meio das suas lutas de extermínio, ou se aniquilaram uns aos outros, ou se confundiram em uma raça mista, que passados séculos de novo se transformou, no cadinho eterno das revoluções humanas, em sociedades diferentes, com as quais os habitantes modernos das Espanhas têm apenas uma relação imperfeita, a identidade de território. Foi por essa mania que nós, habitantes de um canto da vasta província da Europa chamada Península Hispânica, buscamos para Voengos uma das mil tribos barbaras, que a habitaram nos tempos antihistóricos, e que, confundidas todas por invasões repetidas, aniquiladas em parte por guerras atrozes, incorporadas na massa muito mais avultada de sucessivos conquistadores, deixaram de existir completamente alguns séculos antes de Portugal nascer. Mais que essa imaginaria ascendência senão um alentado despropósito, que parece impossível tenha sido aceito sem reflexão ainda até os nossos dias. De feito, não será necessário, para existir a unidade social de duas raças remotíssimas entre si, que alguns laços as unam, que algum título de parentesco se dê entre elas. Não será preciso que, no meio das revoluções pelas quais qualquer povo comumente passa no correr dos tempos, fiquem sempre de uma geração para outra largos vestígios do seu caráter primitivo, da sua língua, dos seus costumes, que ao menos subsista a identidade do território em que os dois povos habitaram. E quando nada disto resta, com que fundamento se dirá de um povo que lhe procede do outro, do qual apenas achamos o obscuro nome sumido nas largas e gloriosas páginas dos anais das nações conquistadoras? Entre nós subsistem ainda grandes vestígios da dominação romana, subsistem na língua, subsistem até nos costumes populares, mais evidentes são ainda os das raças germânicas, setêmulos nas instituições, nas leis, nas crenças morais, o mesmo e mais podemos dizer dos árabes, sedestes nos ficaram em boa parte os hábitos e a linguagem domestica, o sistema da agricultura, e enfim até as semelhanças do gesto, e a violência das paixões e afectos. Mais que nos resta dos lusitanos? Do pouco que há acerca deles sabemos pelos escritores gregos e romanos, que particularidade do seu caráter, da sua língua, dos seus costumes, os liga conosco. Por que título são eles nossos avós, se o terem habitado em uma parte do nosso solo pode identificá-los conosco, e obrigar-nos a urdir a terra da nossa história desde tão apartados tempos? Essa terra tem de ser ainda mais vasta, cabe-nos também historiar as escassas recordações das tribus barbaras que demoravam pelas outras províncias da Espanha, a Tarraconense e a Bética. Estrabão diz que antigamente a Lusitania começava, do Poente, nas margens do Tejo. Falai-nos, pois, das tribus da Bética, porque o Alentejo e o Algarve foram habitados por elas. Ainda depois da divisão feita por Augusto a parte da Galícia Antiga, que hoje forma as províncias de Trás-os-Montes e Minho, pertenceram à Tarraconense, escrevei portanto a sua história. Escrevei a história da Espanha inteira, se quereis que a identidade de território constitua a unidade nacional entre duas raças diversas. Custa-nos assim magoar os curiosos de genealogias populares, os crentes dos Altengenuit históricos, se mais por obrigação temos falar verdade. A família portuguesa conta apenas 6 séculos de existência, é plebeia entre as mais plebeias nações. Não receemos, porém, que o seu nome se apague na memória dos homens, se algum dia ela deixar de existir. Este nome peão está escrito com a espada na face das 5 partes do mundo. É como portugueses, não como lusitanos, que nós seremos para sempre lembrados. O que fica ponderado acerca desta tribo primitiva é quase inteiramente aplicável às diferentes nações conquistadoras da Península Ibérica. Cartagineses, romanos, germanos, árabes, todos passaram na Espanha, todos nela deixaram ruínas de diversas sociedades, fragmentos de diversas civilizações. De essas ruínas e desses fragmentos se formou o reino de Oviedo, Leão e Castela. Deste veio, por linha transversal, permita-se-nos a expressão, a monarquia portuguesa, e por linha recta a monarquia espanhola ou antes castelhana, porque espanhóis também nós somos. a Castela, como mais velha, como morgada, e como incomparavelmente mais poderosa, pertencem esses tempos remotos. Sejam seus, não lhes invejamos. Noutro gênero de glória somos maiores do que ela, na glória de lhe havermos resistido sempre, pequenos e pobres de lhe havermos ensinado, a ela e às outras grandes nações, o caminho das conquistas e do poderio na glória finalmente de termos dado ao mundo os mais subidos exemplos de quanto é forte uma nação pouquíssimo numerosa, quando crê na própria virtude e confia na proteção de Deus. Ainda mal que memórias, e só memórias, são tudo o que dessa glória nos resta. É pois na separação de Portugal do reino leonês que a nossa história começa. Tudo o que fica além desta data pertence, não a nós, mas à Espanha em geral. É essa primeira baliza para a divisão das nossas épochas. Em dois grandes ciclos me parece dividir-se naturalmente a história portuguesa, cada um dos quais abrange umas poucas de fases sociais, ou épochas. O primeiro é aquele em que a nação se constitui, o segundo da sua rápida decadência, o primeiro é o da Idade Média, o segundo do Renascimento. Limitar-me-ei nestas cartas a falar do primeiro ciclo, porque o julgo mais importante, ou antes o único importante, se considerarmos a história como ciência de aplicação. Antes de dividir e caracterizar os seus diferentes períodos, seja-me lícito fazer algumas reflexões gerais sobre ambos os ciclos. Nelas estão os fundamentos da importância exclusiva que atribuo ao primeiro. Habituados pela educação, e até por um estudo superficial e reflectido, a considerar o século XVI como a verdadeira era da grandeza nacional, parece-nos que o mais rico tesouro das nossas recordações históricas está na pintura dos reinados brilhantes de Dom Manuel e Dom João III, na maravilhosa narração das façanhas dos grandes capitães daquele tempo, e no espetáculo dos nossos descobrimentos e conquistas do Oriente e da América, do engrandecimento do nosso comércio, e do respeito e temor, que por isso nos catava o resto do mundo, a nós, nação composta de um punhado de homens, mais homens como nunca a terra vira homens cujo braço era de ferro, cujo coração era de fogo, que achavam seu remanso nos braços das procelas, seu folgar nas batalhas de um contra cem, e que, na morte, buscavam para sudar em que se envolvessem ou as enxarcias e velas das naus voadas e metidas a pique, ou os panos rotos de muros de castelos e fortalezas derrocadas. Homens que sojugaram os mares e fizeram emudecer a terra homens. Enfim, que saudaram completamente com o islamismo e com a Ásia a avultadíssima de vida de desar e afronta, que a cruz e a Europa lhes deviam desde os tempos em que as desventuras e reveses das cruzadas se completaram pela perda fatal de Constantinopla. Mas, se a história não é um passatempo vão se, como toda ciência humana, deve ter uma causa final objetiva, ao contrário da arte que por si mesma é causa, meio, e fim da sua existência se no estudo da história pátria cada povo vai buscar a razão dos seus costumes, a santidade das suas instituições, os títulos dos seus direitos e se lá vai buscar o conhecimento dos progressos da civilização nacional, as experiências lentas e custosas, que seus avós fizeram, e com as quais a sua sociedade se educou para chegar de frágil infância à virilidade robusta. Se de essas experiências, e dos exemplos domésticos, desejamos tirar ensino e sabedoria para o presente e futuro, se na índole da sociedade antiga queremos ir vigorar o sentimento da nacionalidade, que, por culpa não sei se nossa se alheia, está esmorecido e quase apagado entre nós, se não é por certo naquela brilhante época que havemos de encontrar esses importantes resultados do estudo da história. Porque a virilidade moral da nação portuguesa completou-se nos fins do século XV, e a sua velhice, a sua decadência como corpo social, devia começar imediatamente. Arriscadas parecerão talvez estas opiniões, se mais, se não me engano, o exame dos fatos nos há de conduzir à demonstração delas. As nações são em muitas coisas semelhantes aos indivíduos, fácil fora instituir, não poeticamente, mas como todo rigor filosófico, muitas analogias entre a sociedade e o homem físico. No indivíduo, cuja organização é viciosa ou incompleta, a idade viril passa rápida, e quase sem intermissão se decai da mocidade para o pender da velhice, é esta uma verdade fisiológica. Dai a qualquer sociedade uma organização incompleta, errada, ou sequer extemporânea, torcei-lhe as tendências do seu modo de existir primitivo, vergai os elementos sociais, concordes com esse modo de existir, a uma fórmula política em parte diversa e ficais certos de que esse vício de constituição não tardará em produzir seu fruto de morte. A razão, bem como a experiência dos séculos, dá pleno testemunho desta verdade. Resta saber se ela é aplicável ao nosso objeto. Nós veremos, para adiante, como através da meia-idade, principalmente no século XV, o elemento monárquico foi gradualmente anulando os elementos aristocrático e democrático, ou, para falar com mais propriedade, os elementos feudal e municipal, anulando-os não como existências sociais, mas como forças políticas. Veremos este pensamento, ou antes instinto da monarquia, revelado em um grande número de fatos, mais resumidos em quatro que me parecem capitães: o estabelecimento dos juízes letrados, as contribuições gerais substituídas às contribuições de foral como sistema de fazenda pública, a promulgação da lei mental, e as resoluções das cortes de 1482, principalmente as relativas às jurisdições. É depois destas cortes que o princípio monárquico se torna a única força política, que a unidade absoluta se caracteriza rigorosamente e, sem aniquilar as classes sociais, as dobra, subjuga e priva de ação pública. Servas, elas se corrompem rapidamente, a gangrena eiva por fim o próprio trono e em menos de um século na nação portuguesa desaparece debaixo das ruínas da sua nacionalidade e independência. Mais esses homens extraordinários, que avultam no século XVI. Mais esses incansáveis ceifadores de cidades e reinos, que assombraram o mundo. Mais a atividade incrível daquela época. Mais o poderio, a opulência, a glória de Dom Manuel e de Dom João III. Não era a unidade absoluta da monarquia a criadora de tantas maravilhas? Não pertenciam os portugueses de então a essas classes, que degeneravam e se corrompiam por falta de vida política. Não era com as instituições primitivas anuladas e mortas que sobravam tantos milagres de valor, de virtude e de patriotismo? Estas perguntas, que examinadas superficialmente parecem destruir a tese que estabeleci, ocorrem naturalmente e todavia pouca reflexão basta para vermos que não têm grande valor, enquanto subsequentes averiguações novas não demonstram de nenhum momento. Se quisermos atender à data em que os primeiros sintomas palpáveis e definidos da decadência do nosso poder e glória começam a aparecer claramente, ver-nos-emos forçados a confessar um fato, que de algum modo responde a todas essas perguntas. A geração, a quem verdadeiramente pertence tanta glória, foi educada pelo século anterior. Os grandes homens do reinado de Dom Manuel tinham conhecido nosso último rei cavaleiro, tinham sido educados na época da robustez moral da nação. O século XVI nada mais fez que aproveitar a herança da Idade Média. As fases da vida dos povos são incomparavelmente mais lentas que as da vida humana. Nesta idade viril segue-se a idade grave a velhice a decrepidez a morte, e essas mudanças demandam às vezes meio século. Foi o que bastou às glorias de Portugal para descerem do apogeu ao ocaso. Para elas chegarem à sepultura em 1580, não devia ter a nação declinado, ao menos moralmente, desde Dom Manuel? Reflictamos nos derradeiros momentos de quatro famosos capitães portugueses, que viveram em diversas épochas. Nessas quatro horas de agonia me parece ver um símbolo do período que abrange a virilidade, idade grave, velhice e decrepidez da nação portuguesa. Este símbolo resume, se não me engano, a história da transformação moral desse período. Em 1449, o conde de Abranches, Álvaro Vaz de Almada, expira em Alfarrobeira, rodeado de cadáveres e cansado de derribar seus contrários, defendendo a honra e inocência do grande infante Dom Pedro porque, cavaleiro, cria na virtude de outro cavaleiro, do seu amigo, a quem antes da batalha, cujo êxito d'antemão ambos sabiam, jurara sobre a hóstia consagrada não sobreviver. Em 1515, Afonso de Albuquerque, o maior capitão do mundo, afora César e Bonaparte, depois de estampar as quinas como em sinal de servidão na fronte da Ásia, e de obter dos infiéis o nome de Leão dos Mares, morre de desgosto, por ver turbada contra si a face do monarca, morre, crendo que um enredo mesquinho de cortesãos pode ofuscar a sua glória, que alumia a terra, morre, porque se desconhecem seus serviços. Em 1548, Dom João de Castro acaba jurando que não roubaram um cruzado a fazenda pública, nem aceitaram uma só peita para torcer a justiça. Era necessário o juramento do moribundo para que passasse por a posteridade a memória de um homem honesto. Em 1579, Dom João Mascarenhas, coberto de cãs e farto de recompensas, calça aos pés a coroa de loiros que obtiver em Dio, e como mais vil usurário estende da borba do sepulcro a mão descarnada para receber de Castelo preço, porque vender a pátria aí expira, se não cheio de remorsos, ao menos rico de ouro e ignominia. Em 1580, a independência de Portugal não existia, e o diabo do meio-dia, por me servir da frisante denominação dada por Sisto V a Filipe II, reinava em todas as Espanhas. As diferentes circunstâncias companheiras da hora extrema de quatro homens eminentes, dessa hora em que o espírito se mostra N.O. aos olhos da posteridade, revelam o seu estado moral e as suas convicções, e nele e nelas o estado moral e as convicções da geração a que pertenceram. No primeiro há uma individualidade vigorosa, que tem fé na própria virtude e no testemunho da consciência. No segundo há ainda a virtude, mas não há a consciência dela substituiu o juízo do monarca, a glória crê precisar da confirmação dos cortesãos crê precisar de um diploma que a legalize. No terceiro há também virtude, mas já como que duvidosa de si a individualidade desapareceu completamente o homem nobre e virtuoso crê que o seu nome se há de submergir na corrupção geral que o cerca, e ergue-se no seu leito de agonia para bradar aos vindouros, juro-vos que fui honesto. No quarto, enfim, a glória prostitui-se à traição à nacionalidade elevada ao mercado das ambições de estrangeiros. Um homem ilustre cospe na face da pátria, expira contando os sacos de ouro que lhe valeu sua perfídia, e a nação dissolve-se como um cadáver gangrenado. Eis aqui porque eu considero todo o século XVI como um século de decadência. O viço da árvore dura algum tempo depois de se lhe haver entranhado o gusano no âmago do tronco porque as folhas nasceram e criaram-se quando a seiva ainda era pura. É após isso que as folhas amarelecem e caem, os ramos ingeram e torcem-se, o tronco seca e apodrece. Então passa o sopro das tempestades, e a árvore desaba em terra. Mas, dirá alguém, todos esses fatos, que constituem o fato complexo da decadência, foram acasos, foram decretos do destino. Explicação insensata. As palavras acaso e destino são apenas desculpas vãs, a que os entendimentos tardos se acoitam para se esquivarem à indagação das causas dos fenômenos históricos. Os acontecimentos que caracterizam a generalidade de uma época, e que reunidos constituem a síntese dela, têm sempre origem na índole íntima da sociedade, na natureza da sua organização. Se houve uma grande mudança na existência política de um povo, o caráter da geração que foi educada pelas antigas instituições e antigos costumes, e que assistiu a essa transformação, poderá ser modificado por ela, mas conservará sempre os principais lineamentos que lhe imprimiram as fórmulas sociais que passaram. São os homens que vêm depois os que traduzem em obras as novas fórmulas, e é pela análise dessas obras que a revolução deve ser julgada, porque só então os fatos são exclusivamente gerados por ela. Aplicando estes princípios à transformação preparada durante a Idade Média, e concluída pelo duro coração e robusta inteligência de Dom João II, acharemos facilmente a solução desse mistério da força e esplendor do reinado subsequente, e da rapidez quase incrível com que tudo isso se abismou em pouco mais de 60 anos. Virá um dia em que, indagando o estado social do século XV, achemos aí as causas dos sucessos do primeiro quartel do 16º, das prosperidades e glorias do reinado de Dom Manuel. Bem que rapidamente, tenho procurado fazer conhecer quais sejam os fundamentos da tese que estabeleci, de que a decadência da nação portuguesa, começando aparentemente nos últimos anos do reinado de Dom João III, principia essencialmente nos primeiros do reinado antecedente. Ou, com mais rigorosa data, nas Cortes de Évora de 1482. Para vermos como, debaixo da grandeza e brilho exterior desses dois reinados ia já lavrando a dissolução social, seria necessário sair do ciclo Aquini. Pareceu dever em limitar-se a estas cartas, isto é, do que propriamente se pode chamar Idade Média Portuguesa. Nas considerações que fiz, nesta rápida e necessária digressão sobre o verdadeiro charakter do século XVI, está, mais que no respeito. A cronologia, a razão para havermos de preferir o estudo da Idade Média ao do século das nossas glorias. No estudo da época vulgarmente chamada do Renascimento, nome que talvez sou por antífrase ou cruel escarneio lhe conviria, fora preciso fechar os olhos ao brilho de aparentes grandezas, e alumiar com o facho da história o corpo enfermo da sociedade portuguesa, que apressava sua hora de morrer com a febre das conquistas. Seria necessário vê-lo desmaiar e definhar-se esmagado debaixo do peso da sua grandeza, e depois descer ao sepulcro carcomido pelo cancro da própria corrupção moral. Mas um motivo pessoal é esse: para nos esquecermos dele, para fartar de amargurar os corações que amam a terra da pátria, não é necessária a história, sobra-nos a vida presente. Mas a razão capital da preferência que devemos dar ao estudo da Idade Média está no que há pouco ponderei acerca dos fins objetivos da história. Nem descobrimentos, nem conquistas, nem comércios estabelecidos pelo privilégio da espada, nem o luxo e majestade de um império imenso, nos podem ensinar hoje a sabedoria social. Os instintos maravilhosos de uma nação que tende a constituir-se às lutas dos diversos elementos políticos, as causas e efeitos do predomínio e abatimento das diferentes classes da sociedade, os vícios das instituições incompletas e incertas, que obrigaram não só nossos avós, mas toda a Europa, a deixar o progresso natural e lógico da civilização moderna para se lançar na imitação necessária, mas bastarda, da civilização antiga. A existência, enfim, intelectual, moral, é material da Idade Média, que pode dar proveitosas lições à sociedade presente, com a qual tem muitas e muito completas analogias. Abstraiamos, com efeito, da enorme distância de civilização que nos separa desses tempos, abstraiamos da quase constante antinomia entre a vida civil da Idade Média e a vida civil atual, e consideremos-as ambas unicamente nas suas tendências políticas. Dizei-me, não há uma parecença notável entre tão afastadas épochas? Imaginai um período da história do gênero humano, em que os diversos princípios de governo se combatessem sem cessar, buscando enfraquecer-se mutuamente, equilibrando-se por algum tempo, vencendo-se por fim uns aos outros, e achando brevemente na vitória a própria ruína. Imaginai um período, em que as crenças políticas fossem convertidas em ódios implacáveis, herdados muitas vezes de pães a filhos, sem que as garantias sociais estivessem muitas vezes nas leis e faltassem quase sempre nos fatos, sem que cada uma das classes acusasse as outras de opressoras, iníquas, violentas, quando subjugada, e fosse iníqua, opressora e violenta apenas obtivesse o poder, em que a espada do homem de guerra resolvesse frequentemente os problemas políticos, e em que ao mesmo tempo a superioridade intelectual do indivíduo tivesse comumente mais ação nas fases da sociedade que a autoridade pública, em que se juntassem no mesmo povo, na mesma classe, e até no mesmo homem, os extremos de nobres afectos e da corrupção e maldade mais torpes. Imaginai um período com estes caracteres, e buscai-o depois na história. Onde é que o encontrai? Na Idade Média. Mudai agora uma palavra, chamai as classes partidos, e essa mudança será apenas de nome, porque os partidos representam os interesses diversos das diversas classes, e dizei-nos a que época vos parece quadrar em tais caracteres. Indubitavelmente a nossa. Por que tais coincidências em tempos distantes? Examinei-o, que em semelhante exame acharemos mais um motivo para estudarmos com preferência os quatro primeiros séculos da sociedade portuguesa. A Idade Média foi o largo e custoso lavor da Europa para transformar a unidade do Império Romano na individualidade dos povos modernos. A organização do Império era essencialmente falsa e absurda, as suas partes eram heterogêneas. Se assim não fosse, a fúria dos bárbaros septentrionais, ou se teria quebrado embatendo nas fronteiras, ou apenas teria trazido ao seu seio mesmo que as invasões dos tártaros na China, apenas revoluções dinásticas. Se a aluvião d'homens do norte não desmembrasse o Império Romano, desmembrar-se-ia ele por si mais tarde ou mais cedo as raças diversas que o compunham, sem o constituírem, se haviam de separar e reconstituir-se na sua individualidade, se as tribos septentrionais não viessem substituir a ação vigorosa e rápida da conquista à ação branda e lenta do tempo. O restabelecimento da variedade sobre as ruínas da unidade absoluta é o grande princípio que, a meu ver, a Idade Mídia representa. Esse princípio está impresso na maior parte das formas sociais, nas instituições, na separação dos idiomas, e até na literatura. Por 10 séculos a Europa, que fora romana, não fez mais de que agitar-se à roda deste princípio. Da profunda ignorância em que, como era natural, ela caiu ao expirar da civilização antiga, nasceu a sua impotência para o fazer predominar duravelmente nos vários aspectos da vida das nações, mas as nações ficaram. As diversas nacionalidades, separadas por caracteres profundamente distintos, foram o único resultado importante de 1000 anos de lutas, de revoluções, de incertezas. Foi só isto que o Renascimento não soube nem pôde condenar como abusão e mentira. O Renascimento não foi unicamente uma reabilitação do pensar romano na arte e na ciência, foi a restauração completa da unidade como princípio dominador e exclusivo, salva a distinção das nacionalidades, que ficou subsistindo. Cada povo converteu-se, não sei se diga numa imagem, se num arremedilho ou farsa do Império. Faltou um César, ou para melhor dizer, apareceu em cada país o seu, Dom João II em Portugal, Isabel em Espanha, Luís XI em França, Henrique VII em Inglaterra, Maximiliano na Alemanha. Era que em cada um destes países as instituições nacionais tinham cedido campo às institutas e pandectas. O que são as revoluções políticas do nosso tempo? São um protesto contra o Renascimento rumo à rejeição da unidade absoluta a uma renovação das tentativas para organizar a variedade. Hoje os povos da Europa atam o fio partido das suas tradições da infância e da mocidade. O século XIX é 1/10 do que exclusivamente se pode chamar socialismo moderno. Os 3 que o precederam foram uma espécie de hibernação em que o progresso humano esteve, não suspenso, mas latente e concentrado nas inteligências que iam acumulando forças para o traduzir em realidades sociais. Eis de onde procedem as analogias dos séculos chamados bárbaros com a época em que vivemos. Esta interrupção das formas exteriores da vida política moderna foi, absolutamente falando, um mal ou foi um bem? Não o sei, mas sei que foi uma necessidade. A luta continua em que viviam as classes para defender ou dar o predomínio aos respectivos interesses, a desigualdade de forças entre os elementos políticos, a barbaria moral, que sabe misturar muitas e grandes virtudes com a corrupção dos costumes, principalmente domésticos, a falta de ordem pública e de melhoramentos materiais, pelo incompleto da administração geral, que devia regular e suprir a curta ação das administrações municipais, a ignorância extrema, que reinava por toda parte, na fidalguia por sistema, no clero por depravação e fanatismo. No povo pela carência absoluta de educação, tudo isto tornava necessária a ação da monarquia pura. Era preciso que as nações se habilitassem, no tirocínio da opressão, para a liberdade, que os elementos sociais se discriminassem e repousassem, que a intelectualidade se desenvolvesse, que, enfim, as diversas nacionalidades existissem em si, como existiam entre si. Porque cumpre confessar que, se o absolutismo pesou duramente na Europa, também facilitou de um modo admirável a ligação e harmonia do corpo social. A Idade Mídia dividira por limites quase indestrutíveis as diferentes nacionalidades fizeras, como disse, existir entre si, o princípio característico do socialismo moderno. A variedade tinha sido nesta parte, se não um pensamento, ao menos um instinto imperioso, definido, claro e ativo, mas a nacionalidade, repito, não existia em si ou para si. A variedade ia até o individualismo, isto é, separava ou antes fazia inimigas as classes, as hierarquias, as povoações do mesmo país, os indivíduos da mesma povoação, e deste modo aquele princípio, que extremara os povos, tendia a anular a própria obra, levando ao excesso a sua intolerância contra o princípio oposto. quando, algum dia, chegarmos ao exame do estado da sociedade portuguesa na epocha wisigótico feudal, que abrange o período decorrido desde o conde Henrique até Dom Afonso III, em que a influência das instituições romanas mal despontava, acharemos a prova desta verdade, veremos, digamos assim, a raiva da divisibilidade véu-a-emos não parar nas divisões das classes, antes retalhar cada uma destas em variadas hierarquias. Mas, veremos a desunião, ou para melhor dizer, a guerra posta de permeio entre município e município, ilegalizada politicamente nos forais, civilmente nos costumes ou leis tradicionais véu-a-emos entre os mesmos burgueses, de família para família, de homem para homem, véu-a-emos de geira de terra para geira de terra, da beitria para o senhorio, do couto para a honra, da terra da coroa para o reguengo em todos os lugares e por todos os modos. E qual era a fórmula material que exprimia esta divisibilidade quase infinita? O privilégio. O privilégio era uma espécie de escada de Jacob e tinha degraus inumeráveis. A maior parte consistia em alguns direitos de liberdade para o que a ele subira muitos em direito de oprimir os pequenos e todos em representarem uma ideia falsa, isto é, que a abjeção extrema era a regra geral e que todas as vantagens sociais vinham por exceção. Felizmente a regra geral dava-se em um número de indivíduos menor que a exceção e o privilégio, tomando esta palavra na acepção que hoje se lhe liga, vinha por essa fato a perder completamente a sua natureza excepcional. Todos os séculos têm ufanias vãs e infundadas, uma das do nosso, que pertence a esta espécie, é a de havermos sido inexoráveis niveladores de direitos e condições. Enganamo-nos. Mil vezes mais que nós o foi o grande princípio de unidade política chamado monarquia absoluta. Nós aniquilamos alguns privilégios, que ele conservara, porque eram mais de aparato que de substância, nós derribamos meia dúzia de trípodes, onde alguns vangloriosos se empoleiravam, porque, pobres tacanhos, precisavam disso para que os víssemos. A monarquia derribou gigantes, partiu em pedaços miúdos a escada imensa do privilégio. Verdade é que metade desses privilégios eram foros de liberdade, que pertencem a todos os homens e mais, como já disse, a Idade Mídia lhe ensinara que a servidão mais abjecta só deixava de existir por privilégio, e a monarquia não podia assim esquecer tão repetida lição. Não consente o bom método que antecipe aqui o desenvolvimento das ideias que em resumo tenho apontado, por isso limitar-me-ei a só mais uma observação. O princípio da liberdade pertence incontestavelmente à Idade Mídia, porque, se não me engano, a liberdade não é mais que a facilitação da variedade nos atos humanos, e a variedade é, como tenho repetido, o caráter essencial dessa época. O princípio da igualdade dos direitos e deveres fez, porém, surgir, e converteu em fato geral, o predomínio da monarquia. Esta condição social, que nos parece hoje tão inconcusa, tão obvia, não poderia subsistir na época da completa desigualdade. Era necessária a existência de uma entidade política que, estando acima de toda a sociedade, tendesse constantemente a nivelar, pelo menos em relação a si, as outras entidades, e que finalmente o alcançasse. Era preciso que a opinião do poder divino dos reis chegasse a santificar-se com a decisiva vitória do elemento monárquico, para a igualdade civil se compreender. As ideias atuais a este respeito são apenas a conclusão inteira de certos postulados, dos quais a monarquia tirara principalmente as consequências relativas a si. Obrigado, pelo empenho que tomei de mostrar a importância do grande ciclo histórico chamado Idade Mídia, a fazer sentir que o posterior a ele foi um período de decadência, e por isso forçado a representar em parte os males sociais produzidos pela monarquia absoluta, era necessário que mencionasse igualmente os fatos que abonam o seu triunfo. Pesar uns e outros, e compará-os pela totalidade dos seus resultados, careceria de averiguações que não tenho feito, e de um grau de perspicácia que provavelmente não possuo. Foi por isso que já confessei ignorava se esse grande acontecimento tinha sido um mal ou um bem, contentando-me com saber que havia sido uma necessidade. As considerações que fiz me parecem indicar o suficientemente. No prosseguimento destas cartas espero que achemos provas completas destas simples indicações. Um reparo se pode fazer ainda acerca da ideia fundamental sobre que tenho procurado fixar a atenção do leitor, isto é, sobre a conveniência de se estudar exclusivamente, ou pelo menos com preferência, a história da Idade Mídia, se do estudo da história queremos tirar aplicações para a vida presente. Este escrúpulo, análogo ao que resulta da grandeza aparente do século XVI, e da ação vigorosa da unidade absoluta predominando exclusivamente na organização política dessa época, resolve-se por um modo também análogo àquele de que me servi para resolver o primeiro. Se a monarquia absoluta como elemento político trouxe reformas necessárias, se é verdade que lhe devemos principalmente o haver dado nexo a este corpo moral chamado nação, o ter feito nascer e progredir até certo ponto a igualdade civil e a centralização administrativa, será porventura escusado o conhecimento da sua influência na organização social? Não deverá esse conhecimento ser mais profundo e exato, se o buscarmos na época em que a ação política da monarquia era única, e em que todas as resistências dos outros elementos tinham desaparecido, ou estavam subjugadas pela preponderância ilimitada da coroa. E não é ao século XVI e aos dois seguintes que pertence este grande fato. Eis aqui, pois, ainda outra dificuldade, que se pode opor à minha teoria, dificuldade que apresentei com toda a força de que é susceptível. Esta força, porém, achá-la-emos só aparente, se quisermos atender ao verdadeiro modo de considerar a questão de que hoje nos ocupamos. O elemento monárquico não surgiu repentinamente nos fins do século XV. Quem não sabe? Nos acontecimentos humanos tudo vem sucessivamente e cada fato é um anel da cadeia eterna das causas e efeitos. O princípio da unidade nunca deixou de existir porque os mesmos povos que destruíram o Império Absoluto, o despotismo dos Césares, e retalharam o orbe romano, traziam consigo nos capitães das hostes guerreiras, nos cabeças das tribus barbaras da Germania, esse elemento, esse princípio. Depois dos graves e profundos trabalhos históricos de Agostinho Thierry, quase ninguém ignora qual era o valor político dos cheques e caciques dos antigos selvagens da Europa, ou que eram os Alarix, Lodewigs e Theoderics, que os escritores dos três últimos séculos poliram e enfeitaram com os títulos pomposos de príncipes e monarchas. Mas a sua existência, e a espécie de supremacia, de que a eleição ou apropriar superioridade física e intelectual os revestia, é incontestável. Eles não eram reis, os bárbaros não lhes davam um nome que correspondesse à ideia que este título representa mais os habitantes das províncias romanas, que eles conquistavam, ele a Gaul deram. Isto mostraria, se disso não houvesse outras provas, que suas atribuições de algum modo se aproximavam da ideia a que entre os povos civilizados do Império tal expressão cabia. Tomada até certo ponto a barbaria dos vencedores pela polícia dos vencidos, estes reis na língua romana, foram-no, mais ou menos completamente, na realidade dos fatos. As monarquias modernas lá vão achar sua origem, através de toda a Idade Mídia, em que o cristianismo, conjurado nessa parte com os costumes dos bárbaros, bradava independência e liberdade à corrupta civilização antiga, esta lhe respondia com o brado de ordem e paz. 30 gerações vacilaram entre estes dois gritos, que ambos soavam nos corações porque ambos representavam as primeiras precisões sociais. Por fim, os povos, cansados do vacilar de mil anos, caíram, como era natural, aos pés da paz e da ordem. As necessidades, para as quais oferecia remédio a civilização romana, tinham se tornado mais fortes no meio de tantas lutas para as unir com as que nasciam da civilização do Evangelho e do instinto da natureza. A monarquia mostrara sempre, no meio dessas largas e trabalhosas tempestades humanas, que era a herdeira das tradições do Império, a unidade do poder provara por muitas vezes que ela só possuía o segredo da paz e da ordem pública. Daí veio seu inevitável triunfo. No estudo da Idade Mídia portuguesa acharemos uma prova incontestável destas observações. Veremos a lei civil geral substituída gradualmente à lei civil local, o sistema de fazenda dos tributos gerais substituído ao irregular das contribuições de foral, a administração do Estado nascer sobre as ruínas das administrações do município e do senhorio quase feudal, tudo por influência da coroa. Aí veremos também dessas causas, e doutras análogas a ela, resultar a ordem e a organização do nosso país. É aí que nós podemos compreender o elemento monárquico, é aí que a sua ação aparece enérgica, civilizadora, progressiva, é aí que ele disputa o predomínio aos outros elementos, e que se faz popular anulando-os. Obtido o triunfo, assemelha-se a todos os vencedores, degenera e corrompe-se nos ossos da vitória, sai das raias de organizador, e converte-se em opressão. nem doutro modo podia acontecer, ele representava unicamente a ordem e a paz, e os elementos donde podia nascer a independência e a liberdade tinham sido completamente esmagados ou constrangidos ao silêncio. Assim, no fim do século XV há verdadeiramente um ponto de intersecção na vida da monarquia, a atividade que ela estava habituada a empregar nos seus rijos combates com a aristocracia, e em buscar a aliança da democracia para fazer suicidar ao passo que dela se ajudava para vencer o privilégio. Essa atividade, digo, espraia-se nos descobrimentos e conquistas, porque não tem já objeto nas fórmulas sociais, nestas a sua ação benéfica cessa porque está completa, e principia a sua ação deletéria no lugar da ordem põe a servidão. Em vez do repouso da paz produz a quietação do temor, a moralidade substitui a corrupção dos costumes. Pervertida a índole nacional, enfraquecida a energia interior do povo, o poderio exterior começa a desmoronar-se logo. O primeiro sintoma de morte claro e indubitável aparece no desamparar as praças da África em tempo de Dom João III. O último arranco da nação não tarda, é o estertor dos moribundos nos campos de Alcácer-Quibir. Eis de que modo apropriar a monarquia, considerada como princípio social, como elemento de civilização, se deve com preferência estudar na época em que se preparava, mas ainda não existia, o seu predomínio absoluto. Eis-nos assim outra vez encerrados no ciclo da Idade Mídia, do qual parecia que ela nos obrigaria a sair. Resposta às censuras. De Vilhena Saldanha. 1846. Ajuda, 8 de abril de 1846. Ilustríssimo senhor redactor da Revista Universal. São bem poucas as publicações periódicas que tenho ocasião de ver, entre estas poucas uma é a que Vossa Senhoria tão dignamente redige. Recebendo hoje o numeral 41, nele encontro um artigo que diz respeito a um livro recentemente publicado por mim, o primeiro volume da História de Portugal. Na breve advertência que precede aquele trabalho deixei estampadas as minhas previsões sobre a resistência que em muitos espíritos haviam de encontrar as opiniões que nele segui. Era naturalíssima essa resistência, e eu seria demasiado imprudente se esperasse que não aparecessem adversários para as combater. Mais atenção que desde logo formei foi a de não replicar, ao menos por agora. Lembrava-me, se é lícito buscar para as coisas pequenas grandes exemplos, a sorte da história crítica de Espanha, de Masdeu, que não passou dos fins do século XI, porque o ilustre historiador consumiu os últimos anos da vida em satisfazer cabalmente aos reparos e críticas que de toda parte choviam contra aquele grandioso monumento da literatura castelhana. O artigo do seu jornal me fez, todavia, refletir de novo no concebido propósito. Ocorreu-me o receio, e havia motivos para me ocorrer, de que o silêncio se me lançasse à conta de uma orgulhosa e ridícula crença na própria impecabilidade literária, e de que os autores desses escritos se persuadissem de que eu menoscabava os seus louváveis esforços em refutarem aquilo que lhes parecera um erro, e que talvez o é. Longe de mim tal pensamento. Não pretendi nem pretendo escrever a melhor história de Portugal possível, mas tenho a consciência de que o meu trabalho é o mais sincero e despreocupado que neste gênero se fez ainda entre nós e tenho a consciência de haver buscado a verdade com todo o empenho que em mim cabia. Este louvor, quer me o concedam, quer me o neguem, sei que o mereço. Quanto a erros, fácil é que neles caísse. Os que impugnam lealmente as doutrinas, que julgam ser inexactas, na arena onde essas matérias se tractam e perante o Supremo Juiz, o público, esses merecem respeito e não desprezo. O desprezo pertence aos bufarinheiros literários, aos críticos de soaleiro encruzilhada, que discreteiam nas tertúlias de ignorantes, porque têm medo de confiar à imprensa aquilo que poderia servir-lhes de corpo de delicto e de instrumento de castigo. O desprezo é para aqueles que, tendo vivido sempre de uma reputação imerecida, só sabem explicar a obra da inteligência e do amor da verdade por motivos abjectos e torpes. Pertence-lhes o desprezo, não o nego, mas ainda assim não posso dar-lhes o que é seu. Proíbe-me o coração. Destes desgraçados tenho dó, dó como Dante o tinha das sombras empégadas no Malebolge. Sinto unicamente que a sinceridade me não consinta dizer-lhes com o fero gibelino. Giato alveduto coi capelia ciuti. A razão por que hei de abster-me de responder por enquanto aos que me combatem ou combaterem, é porque, fazendo-o, satisfaria o meu amor próprio não o fazendo, cumpro o meu dever. anunciei a publicação anual de um volume da história portuguesa. É uma obrigação que contraí para com muitos centenares de maus cidadãos, como eu, que não se escandalizam da falta de patriotismo que reina no mal-aventurado livro. Se não quiser faltar ao empenho que tomei, cumpre-me não consumir o tempo, que tão rápido foge, em debater as objeções da crítica. Hei de estudar todas as que se estribarem em argumentos e provas, seria sei de aproveitá-las quando me convencer de que sou eu que não tenho razão. Mas pretenderem que abandone a prosecução do trabalho principal para voltar atrás e discutir de novo 20 vezes aquilo que só escrevi depois de larga discussão comigo mesmo, seria pretenderem o impossível. Se nunca se me oferecer ensejo para dissolver as dúvidas que se me opuserem, ou se as não apreciar bem, ou se, enfim, elas forem concludentes, outros virão depois de mim, que por esses marcos levantados no terreno da história possam evitar os forjos em que eu tiver caído. Quando mais nenhum serviço houver feito às letras pátrias, ao menos deve-se-me ter sido a causa de que mãos mais robustas que as minhas levantem esses padrões à ciência, e contribuam assim para a glória literária do nosso país. Apesar, porém, da necessidade que tenho de guardar silêncio em defesa própria, não posso acabar comigo que cerre aqui o discurso. Há tanta cortesia no artigo do seu colaborador, que seria talvez pouco decente o recusar comparecer no tribunal aonde me cita. Há juízes por quem o réu condenado conserva respeito, há outros que ele detesta ainda depois de absolvido. Naqueles a nobreza do ânimo e a honestidade de proceder explicam o fenômeno, nestes explicam-no a rudeza do entendimento e a brutalidade ou injustiça nas formas. Pertence ao número dos primeiros o nobre censor a quem me refiro, por isso assentar-me-ei por algum tempo no banco dos criminosos para lhe responder. Duas ponderações graves há no artigo, a que aludo, contra o meu livro, ponderações que a serem exatas importariam a acusação merecida de haver eu defraudado a nação da sua árvore genealógica, e de um dos mais importantes feitos d'armas, a conquista da cidade que veio a ser a capital da monarquia. Culpa da vontade ou culpa da inteligência fosse o que fosse, o livro era condenável. Pus a doutrina, e a aceito em todo rigor para mim, mas o que não aceito, sem que o digno autor do artigo do seu jornal as reconsidere, são as provas que apresentou contra mim. Estabeleci por 3 modos a não identidade dos lusitanos com os portugueses: não identidade de território, não identidade de ração, não identidade de língua. O autor do artigo sentiu como eu que, na falta complexa destes 3 principais caracteres dos que distinguem a individualidade das grandes famílias humanas chamadas nações, a sua unidade na sucessão dos tempos desaparecia. Tratou, portanto, de provar-me que não era essa unidade uma simples preocupação sem fundamento histórico. Procurarei examinar os seus argumentos com a brevidade e clareza possíveis. Diz ele que, sendo Estrabão o que mais estreitou os limites da Lusitania, a dilatou entre o Tejo e o Douro, isto, é pela Beira e Extremadura que, formando estas duas províncias o centro e base principal do moderno Portugal, não podem os portugueses deixar de se ter na conta de descendentes dos lusitanos, pois os acessórios são sempre absorvidos pelo principal, e que a Extremadura espanhola não pode chamar-se Lusitania por ficar alguma porção desta fora dos limites de Portugal. Eis aqui o primeiro argumento a favor do nosso lusitanismo. Mas o que quis o nobre crítico dizer chamando a Beira e Extremadura a base de Portugal? Será em consequência de serem hoje as duas províncias centrais de Portugal no continente da Europa? Não posso alcançar como esta circunstância delas estarem no meio deva fazer com que todos os portugueses se considerem como representantes de uma tribu ou agregado de tribus que aí estancearam, em parte, há 2 ou 3 mil anos. Permita-me ele lembrar-lhe que, por esse título, outros com maior rigor geográfico exigiriam que fôssemos entroncar a nossa história com as dos pretos d'África, porque dos territórios que pela lei política do país constituem atualmente o Reino do Portugal e Algarves, é de certo modo a África o território mais central da monarquia. A verdade é que o estar tal ou tal província atualmente no centro, ao sul, ou ao norte, nada significa nesta questão. O que importaria realmente seria saber se a Lusitania, antes dos romanos, ocupava a maior porção do território, em que se constituiu depois definitivamente a nação portuguesa no século XIII, e se aí foi o núcleo da monarquia, agregando-se depois a essa província as outras ao sul e ao norte. É o que o ilustre autor do artigo parece pretender chamando a Beira e Extremadura principal parte de Portugal, e as duas províncias ao norte do Douro e as duas ao sul do Tejo acessórios. A geografia e a história conspiram, porém, contra ele neste ponto. Tira a Extremadura o bem medido terço dela que demora ao sudoeste do Tejo, reúna com a Beira os dois que ficam, e diga-me depois se o Minho, traz os montes, Alentejo, terço da Extremadura, e o Algarve, oferecem uma superfície menor do que a Beira e a Extremadura ao noroeste do Tejo. Repugna não menos a história a denominação de acessório dada às províncias de Trás-os-Montes e Minho. Durante a reação cristã da monarquia asturiana leonesa contra os sarracenos, a Beira é que foi acessório de Trás-os-Montes e Minho e existindo já Portugal como reino independente, a Extremadura é que foi acessório das três províncias ao norte dela. Se o fato da acessão serve para alguma coisa na matéria, nós temos de entroncar-nos com os antigos calaios, mais do que com os lusitanos. Não cabe num artigo de jornal mostrar com a autoridade do maior e mais antigo historiador da conquista romana na Espanha, Polibio, citado, de um dos seus livros perdidos, por Estrabão, que uma tribo de turdetanos ou túrdulos se estabelecera na parte ocidental da Beira, ficando separada dos calaicos pelo Douro, que, assim, nem sequer pelo lado do oceano os limites de Portugal são os mesmos dos lusitanos antirromanos, que ainda quando os vetões não fossem uma tribo lusitana, o que é muito duvidoso. Nem por isso a Lusitania deixaria de entrar pela Extremadura espanhola. E que, portanto, não concordando por nenhum lado circunscrição territorial daquelas tribos com a do nosso país, não há identidade de pátria entre a raça antiga e o povo moderno, tanto mais que é certo ser o território dos Lusitani, antes das divisões romanas, a menor porção do Portugal constituído definitivamente, com a conquista da província sarracena de Xenxir, no meado do século XIII. O nobre autor do artigo critica o meu livro, parecendo acusar-me a mim de confundir as divisões administrativas da Espanha debaixo do domínio romano com a divisão anterior dos povos indígenas. É quem na realidade confunde as duas espécies para me provar que o Alentejo era território dos lusitanos, fazendo os sucessos do tempo de Viriato anteriores ao domínio romano. Pois este domínio não estava estabelecido desde o tempo de Publio Cornélio Cipião? Não foi a guerra do chefe lusitano um verdadeiro levantamento? E por onde há de provar-me que no tempo dos pretores o território do Alentejo não foi junto à Lusitania apropriar só administrativamente, e que era povoado de lusitano? Não se opõe a semelhante opinião o texto formal do mais antigo e particularizador dos geógrafos que descreveram a Espanha, Estrabão, o qual nos diz, tago transmisso, Lusitani, finitimus infestarunte. Eu não disse, como meu crítico assevera, que toda a Andaluzia e Extremadura espanhola se podiam arrogar o título de lusitanas. O que disse foi que, se o haverem os lusitanos estanciado numa parte do nosso território nos desse o direito de os considerar como antepassados, esse direito pertenceria também à Extremadura, à Galiza e à Andaluzia. A diferença infinita das duas proposições é óbvia. Não creio a segunda muito difícil de demonstrar, tanto mais sendo certo que a parte lusitana é a que constitui a menor porção do nosso país. Tratando da prova de não identidade deduzida da transformação das raças, o autor do artigo por paridade de circunstâncias estende as conclusões, que daí tirei para provar a minha doutrina, a Inglaterra e a França. Essa objeção nenhuma força me faz. Creio tanto que por este lado os ingleses e os franceses representem os quinis e os gaels, como creio que nós representamos os lusitanos. A história incertíssima desses povos só pertence à França e à Inglaterra por identidade de território. É uma consolação para os genealógicos daquelas duas nações que não estou resolvido a invejar-lhes. Diz o meu adversário, a quem não posso deixar de atribuir o epíteto de prodigo pelos demasiados elogios com que adoça suas repreensões, que, apesar de todas as conquistas em qualquer país, a raça indígena sempre fica sendo muito mais numerosa. Não sei se assim devemos figurar-nos as associações ou substituições de raças, principalmente tratando-se das migrações asiáticas que povoaram o sul da Europa. Essas tribos célticas, cimerias, indo-germânicas, ou o que quer que fossem, deviam ser muito pouco numerosas pelas razões que ponderei no meu livro. logo que começou a ocupação da península pelas nações civilizadas, fenícios, cartagineses e romanos, os homens capazes de combater, e entre os selvagens são no quase todos, principiaram a sair da Espanha pelos motivos que também lá se apontaram, ao passo que as colonias dessas nações se estabeleciam largamente neste solo. Quero conceder-lhe que a vinda de gregos, fenícios e cartagineses não transformou senão por um terço o sangue indígena, que também a colonização imensa e sistemática dos romanos não alterou senão por outro terço, e que a chamada especialmente invasão dos bárbaros só por outro terço corrompeu. Chega depois a conquista sarracena. Vem a península bereberes, árabes, negros, quantas castas de gente na África e em grande parte da Ásia seguiam o islamismo, estabelecem-se, repartem as terras, fundam ou povoam cidades. Os mozarabes, ou descendentes, dos romano-godos, ficam como sumidos no meio desta aluvião de novos habitadores de ambos os sexos, de todas as condições e idades. A reação começa nas Asturias, a guerra dilata-se, a assolação e a morte reinam por séculos. Os francos vêm da além dos Pireneus ajudar frequentes vezes os seus correligionários. A Berberia é um manancial perene de novos colonos africanos. Os chefes sarracenos usam da antiga política romana e levam milhares e milhares de mozarabes para os empregarem nas suas empresas além do estreito, e a Espanha continua a ser céltica. Na segunda metade do século XII achamos Afonso I e Sancho I povoando com colonias estrangeiras os desertos da Extremadura e do Alentejo, desertos porque a guerra tinha sido viva por estes distritos durante 30 ou 40 anos e, todavia, apesar de 15 ou 20 séculos de invasões e guerras, talvez ainda mais atrozes, a raça lusitana predominava nos rareados habitantes de Portugal. Talvez. Mas a mim figura-se-me isso como uma ideia absurda. Repugna-me. Será corteza de inteligência. Quanto à língua, não contesto ao meu contendor que a origem da nossa seja romana. O que afirma é que a mudança essencial de língua não prova a mudança essencial de raça. Uma coisa que desejava me explicasse era porque naquelas partes da Espanha, da França e da Inglaterra, onde pela história sabemos que as conquistas e colonizações sucessivas de estranhos não poderam no todo ou na maior penetrar ou fixar-se, os dialectos que ainda aí se falam hoje discordam absolutamente das línguas gerais destes países e se derivam das primitivas. Tracto com os conquistadores mais civilizados tiveram-no sempre os welses, os bretões, os biscaínos, a diferença esteve só em não se estabelecerem fixamente entre eles os novos senhores do seu país. Uma coisa me há de conceder o nobre critico, e é que os lusitanos, tão curiosos de não deixarem perder a sua casta no meio de tantas revoluções e da entrada de tantas gentes estranhas por 25 ou 30 séculos, andaram um pouco descuidados neste negócio da língua. Pelo que respeita a dialectos, e a gramaticas, e a artes, e a medalhas anteriores ao domínio romano, falta provar que isso tudo é vestígio, não dos fenícios, gregos e cartagineses, que se haviam estabelecido na península antes dos romanos, mas sim das tribos célticas. Quanto às medalhas de letras desconhecidas, permita-me o atilado censor que, com Pérez Bayer e Masdeu, antes as tenha por fenícias, púnicas, gregas, e ainda latinas, do que por célticas. Não chamei selvagens as tribus da Espanha antes da civilização romana, chamo LHO antes de toda civilização, quer fenícia, quer grega, quer cartaginesa, quer romana. Não está mais na minha mão, cada vez que falo num lusitano, num calaico, num pelindão, num arevaco, dos primitivos e puros, figura-se-me logo um aimoré, um tapuia, um tupinambá, será pintado e coberto de penas, de quem juro que nenhum dos atuais brasileiros quer ser descendente, e o mais é que lhe acho alguma razão, apesar de que tem decorrido pouco mais de 3 séculos desde o tempo em que no Brasil só havia dessa gente, e desde que aí se tem estabelecido colonias, não de 5 povos civilizados e de 6 ou 7 bárbaros, mas só de portugueses e até certo ponto de holandeses. Nunca pensei que os lusitanos me fizessem tornar a escrever tanto na minha vida. Vamos a assuntos mais sérios. A segunda para da censura envolve uma questão de crítica histórica. Na opinião do nobre censor, a minha não foi das melhores quando narrei a tomada de Lisboa. Vejamos por quê. Primeiro, as duas fontes a que quase só podemos recorrer sobre este fato são as relações dos dois testemunhas oculares, Arnulfo e Dodecino. Ora, estas foram escritas por estrangeiros, e como tais ávidos de glória para si e para os seus, logo a sua narrativa é suspeita. os portugueses contentaram-se com a tradição. Segundo, não é provável que os portugueses nada fizessem senão subirem à torre de madeira para de lá descerem aterrados pelos tiros dos cercados. Terceiro, o combate de Sacavém não se segue que não existisse por se não mencionar nas dicas narrativas. Entre Santarém e Lisboa havia povoação moura. Que coisa mais natural do que ser Sacavém um ponto fortificado, que servisse de atalaia a Lisboa. O combate nesse lugar é não só provável, mas quase necessário. Quarto, um autor não pode desprezar de todas as tradições para dar inteira fé aos documentos, quando estes não têm todos os caracteres que o mereçam, senão em parte. Eis as objeções críticas à narrativa da tomada de Lisboa. Não alterei senão a ordem delas, porque me facilita o resumir-me na resposta. 1. Não é exato que quase só tenhamos as relações de Arnulfo e Dodestino para a tomada de Lisboa. Além de muitos outros historiadores coevos estrangeiros, que tractaram do sucesso mais ou menos largamente, temos os portugueses, 4 que o mencionam em poucas palavras, e 1, o autor do Indiculum de S. Vicente, que o refere com maior extensão ainda que Dodestino. Servi-me de todos para apurar uma ou outra circunstância. Do Indiculum, que é português, tirei tudo o que ali se encontrava. E já se vê que é inexacto o que o ilustre censor diz sobre o ficar entre nós só a tradição. 5 escritores para o mesmo acontecimento, em tempos nos quais se escrevia pouquíssimo, não me parecem provar que os nossos avós se mostrassem inclinados a entregar a tradição oral, a que o censor se refere segundo creio, a memória da tomada de Lisboa. Também não me parece que tenha razão em afirmar que a narrativa de estrangeiros, porque eram estrangeiros, como tais, fica suspeita. Salvo se o censor me demonstrar que eles naquela época eram mais mentirosos que os portugueses. Faz-me isto lembrar involuntariamente de que em Paris um francês é para 2 ingleses, em Londres um inglês para 2 franceses, em Lisboa um português para 30 castelhanos, e em Madrid um castelhano para 300 portugueses. São opiniões. Eu estou tão persuadido de que, em regra, um homem é para outro, como o estou de que tanto pode falar verdade ou mentir um português como um mouro, um judeu, ou um xim. É natural, não o nego, que pertencendo a Arnulfo e Dodestino ao corpo dos cruzados se mostrassem mais atentos a narrar as façanhas dos seus que as dos portugueses, mais que queria o nobre autor da censura que o fizesse. Que inventasse outras para atribuir a Afonso Henriques e aos seus guerreiros. De certo não. O que me cumpria era examinar se a narrativa dos dois estrangeiros continha alguma coisa improvável para rejeitar. Aponte-me, porém, o que é improvável no que aproveitei dessa narrativa. É omissa a respeito dos portugueses? Mas estes podiam fazer maravilha sem que os estrangeiros deixassem de praticar o que deles contam os dois cruzados. Do que eu não tenho culpa é de que não chegasse até nós a memória de tais maravilhas. Peço ao douto censor que observe bem a relação do Indiculum. O frade português, ao menos tenho por tal enquanto se não provar o contrário, é o que faz os maiores encarecimentos sobre o valor dos cruzados. Dele é o período que transcrevi em nota página 377. Em toda a carta de Arnulfo nada se lê que iguale esse período. Por que não diz o frade outro tanto dos seus? Quem o souber que o explique. Mas, Afonso I mandou durante o cerco construir 2 cemitérios, o dos francos e o dos ingleses, um ao oriente, outro ao ocidente, para sepultar os mártires de Cristo que morriam pelejando. Por que não mando construir outro ao norte para os portugueses? Parece que morriam menos, e os que morriam se acomodavam com os hospedes. O fato dos 2 cemitérios não é de Arnulfo, é do Indiculum. Segundo, o que é verdade é que Afonso I era um homem grande, grande capitão e grande político quanto um soldado rude podia ser. Sem esses dotes não se funda uma monarquia, sobretudo no meio das dificuldades que ele superou. O mais natural é que poupasse os seus veteranos para outras ocasiões arriscadas, que não lhe faltariam, nem faltaram, e que na tomada de Lisboa se aproveitasse habilmente do caráter cobiçoso, violento e audaz dos aliados para poupar quanto fosse possível os súbditos. Quem anda lido nos cronistas daquela epocha sabe que os tais mártires de Cristo em presentindo avultado despojo atrás de qualquer muralha eram capazes de a desfazer com os dentes se Afonso I lhe ceder o saco da cidade. Vertendo sangue para conquistar esta, trocavam N ou por ouro perecendo, conquistavam o céu. Naquele tempo associavam-se bem o entusiasmo religioso e a cobiça. A história de vacilarem os portugueses no eirado da Torre de Madeira nem é improvável, nem os desonra. Eles estavam habituados a combates campais e não a assédios regulares de grandes praças. O testemunho de escritor Coevo, Ibn Saib, nos assegura que o sistema ordinário do rei de Portugal para se apoderar dos castelos muçulmanos era o dos cometimentos noturnos e inesperados, não o dos sítios regulares. Acresce, como consolação, que esta circunstância mostra terem entrado em combate os portugueses no dia do ataque decisivo. Terceiro, supondo que o recontro de Sacavém fosse provável, não era isso motivo para mais do que para o narrar, se o tivesse encontrado em algum escritor, não digo Coevo, mas ao menos do século XIII ou ainda do princípio do XIV, mais onde aparece pela primeira vez mencionado tal acontecimento. Num documento do século XVI. O enfeixador de patranhas Duarte Galvão não apanhou esta. É pena que o tal documento, em cuja feitura interveio o grande velhaco de Dona Cristóvão de Moura, não fosse conhecido de Galvão nem de Assinheiro, aquele famoso historiador que nos conta os espantosos casos dos pés de malvas, de que se fizeram trancas de portas, e do ouriço que comeu pintainho dentro da casca do ovo. Mas aos olhos de uma pessoa de juízo, como reputo meu censor, bastariam para desacreditar a tal tradição, que esteve escondida 4 séculos sem que dela houvesse a menor notícia, as circunstâncias absurdas de que vem ladeada, como entrarem no combate de Sacavém mouros de Tomar, isto é, de um território deserto, bula de Urbano III aos Templários, no Arquivo Nacional Gav. 7 Mec. 9, doado em 1159 por Afonso I aquela ordem que aí fundou Tomar em 1160, inscrição, no Elucidario, t. 2 página 359, e a outra circunstância de andar, antes da tomada de Lisboa, Afonso Henriques passeando em Sintra, o ponto mais forte e importante que os sarracenos possuíam no distrito de Belata, salvo Santarém e Lisboa, segundo o testemunho do contemporâneo Edrisi, e cuja conquista, conforme a cronologia da Chronica dos Godos e dos Chronicons Conimbricense e Lamecense, foi posterior ao menos de alguns dias à de Lisboa. No que me parece que o meu erudito impugnador se deixou levar demasiado da sua imaginação, é em supor quase necessário o combate de Sacavém, porque era provável que aí houvesse um castelo ou lugar forte. O seu raciocínio é este. Entre Santarém e Lisboa havia gente moura. Aqui, é provável que entre Lisboa e os cristãos houvesse um ponto fortificado, que servisse de atalaia a esta cidade, e Sacavém era o ponto mais apto para isso, porque tolhia o passo aos cristãos. Ergo, vieram mouros de Tomar socorrer Lisboa a Afonso I, tendo passado por onde não podia passar, mandou gente atrás para os repelir e o combate foi quase por força em Sacavém. O monstruoso e desconexo deste raciocínio é óbvio. Quanto ao passar Afonso Henriques por onde não podia passar, dir-se-á que ele fez um quarto de conversação à direita e marchou por Louros sobre Lisboa. Isso, na suposição de estar fortificada a passagem de Sacavém, ou de não haver aí passagem, o que é mais natural, ocorre facilmente, mas é preciso confessar que os engenheiros sarracenos, que empregaram braços e dinheiro em fazer uma obra que não defendia nada, nem servia para nada, mereciam pingados e aspados, segundo a forma expedita da justiça muçulmana, para os seus colegas tomarem tento e não malbaratarem assim os morabitinos do estado em destemperos de taipa e pedregulho. Quarto, vamos à última observação, que é a primeira na ordem em que as fez o meu respeitável impugnador. Quer ele que eu me ativesse às tradições, não dando inteira fé aos documentos, quando estes não a merecem plenamente. Já fica provado que a sua regra não serve para o caso presente. Mas, ainda em geral, ela me parece falsíssima por falta de distinção. Que não se dê fé inteira a um documento que não a merece em todas as suas partes, é uma destas verdades como, o sol da luz, que não vale a pena de se escrever mais o que eu não vejo é que de ser insuficiente ou, até, nula a autoridade de um documento ou monumento coevo ou quase coevo se siga que a tradição fica forte e segura. Se ela for absurda ou infundada, continua céu, vale ou não vale o documento. Parece-me que o simples senso comum basta para assim se crer. É preciso, todavia, convirmos sobre a ideia que havemos de associar a palavra tradição. se entendemos a tradição oral, que só aparece, dizendo-se muito, muito, muito antiga, 3 ou 4 séculos depois do fato a que se refere, sem que dela se encontre a menor sombra nos monumentos coevos ou quase coevos em que naturalmente se devia mencionar, confesso ao meu douto impugnador que o único sentimento que essa tradição produz em mim é uma grande vontade de rir porque já, pela experiência, prevejo que há de ser absurda. Um prolóquio certíssimo da nossa terra é que mais depressa se apanha um mentiroso que um coixo. Tenho verificado tão frequentemente que cada vez estou mais para ó, obdurado de coração, contra as tais tradições. Peço ao meu nobre censor, que me parece pessoa que estuda a história seriamente, que deixe aos poetas o gritar a favor da tradição oral. Eu já fui do ofício, e sei que eles têm razão. Os estudos superficiais pertencem-lhes por direito divino e humano. Se fossem empalidecer sobre os feixes mofentos de pergaminhos velhos que estão por esses arquivos, deixavam de ser poetas, porque matavam a imaginação, e eu declaro sinceramente que antes quisera que nunca houvesse história do que o inconveniente de perder o país um grande poeta. Portugal tem incomparável mais glória em haver possuído Camões que em ter tido Fr. Antônio Brandão e Antônio Caetano do Amaral. No que me parece que eles não são justos é em pretenderem que os historiadores, gente chã e humilde, sejam por força poetas. N. Isso é que anda amplicação retórica demais. Se por tradição o meu nobre adversário entende a escrita, subscrevo inteiramente ao seu voto. A tradição escrita é aquela de que se encontram vestígios nos monumentos ou nos documentos até a epoxa em que viveram os homens que podiam presenciar o fato a que ela se refere, ou aqueles que da boca desses homens podiam ter ouvido a relação do mesmo fato. Esta tradição é segura, se aliás não há circunstâncias que a invalidem ou modifiquem. Semelhante tradição é a que a história pode aprovar mais, é aquela que a Igreja só admite para conjuntamente com a autoridade dos livros sagrados servir de prova histórica ao complexo das suas doutrinas. Esse ilustrado e respeitável sistema do catolicismo, tão injustamente caluniado pelas igrejas dissidentes, estava já expresso, muitos séculos antes de nascer a crítica profana, na regra contida na bela e profunda formula de Vicente de Lerins, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Creditum é. Um ou dois anéis, que faltem lá no cabo dessa cadeia da tradição, bastam historicamente para tirar ao fato toda certeza porque muitas vezes as fábulas não esperam nenhuns 200 anos para nascerem e se incrustarem no tronco da história. Não raro estas fábulas são devidas à ignorância e não à má-fé. Uma passagem e, até, um nome mal interpretado podem dar-lhes motivo. O erro sobre a origem grega do conde Dom Henrique, erro que graçou entre os antigos escritores espanhóis, proveiu, como meu censor sabe, de se interpretarem as palavras de Rodrigo de Toledo e Spartibus Bizontinis das partes de Constantinopla, em lugar de se traduzirem das partes de Besançon. Mais o que talvez não lhe ocorra é que já Afonso X de Castela ignorava a verdadeira origem deste seu avoengo, que falecera ainda não havia século e meio quando ele começou a reinar. Efetivamente na Chronica General, escrita por ele ou debaixo dos seus olhos, disse que o conde Dom Henrique era de Tiera de Constantinopla, Cron. Gener. Fl. 300 V, mais, o erro do nobiliário atribuído ao conde Dom Pedro, erro adotado por outros escritores, de que Dona Mafalda, mulher de Afonso I, era espanhola e filha do senhor de Molina, acha-se já no resumo de Chronica dos Nossos Primeiros Reis, lançado no princípio de um dos volumes das Inquirições de Afonso III, no Arquivo Nacional. Aí, por assim dizer, encontra-se a verdade em transformação flagrante para a mentira. Mauriene, donde era Dona Mafalda, pronunciava-se Moriana, palavra corrompida nessa espécie de chronica em Moliana. O autor dela já supunha que os condes de Aro eram os senhores de Moliana, os que se seguiram rectificaram Moliana em Molina, e a fábula tomou definitivamente o lugar da história. Outras vezes, porém, conveniências políticas ou de diversa ordem faziam espalhar mentiras em épochas tão próximas àquelas a que se referem, e sobre fatos tão notáveis, que chega a parecer incrível como havia audácia para tanto. Tal é a história da aclamação em Ourique, mencionada num documento original de Palmela, do meado do século XIV. há para desmascarar mais alguma coisa do que as ponderações que fiz em a nota 14 do meu livro. É um documento do Arquivo Nacional anterior 30 ou 40 anos apenas ao rolo de Palmela, e de que este é quase textualmente copiado, em que nenhum vestígio se acha da anedota da aclamação, donde fica mais fácil apurar a data da fabula, e o descobrir as causas por que foi engendrada. Mas isto para seu tempo, que a presente resposta já vai demasiado larga. Possa ela não impedir que o meu cortês adversário continue a examinar criticamente a história de Portugal, e a apontar aos historiadores futuros os escolhos em que a minha pobre barca tiver naufragado. Da existência ou não existência do feudalismo nos reinos de Leão, Castela e Portugal. 1875 a 1877.